Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Cara, tudo bom?
Tudo bem, Messias?
Tudo bom. Pô, faz um tempo que não tem um fim de semana movimentado assim na Europa, né?
Foi gostosinho, hein?
Ok, foi ok. Foi bom, foi bom.
Foi gostosinho.
Bom, já vi melhores, mas já vi muitos piores. Já vi muito. Quase sempre é pior.
Mas foi gostosinho, gostei.
Foi legal. Tivemos algumas coisas.
Apreciei.
E aí falaremos delas. E aí, Brasil, você que tá aí comentando que a gente atrasou, mentira, cara. Em que lugar?
Paris.
No Acre. Você que é do Acre,
Canadá,
a gente começou
também,
no horário.
Não é isso? Canadá, a gente tá bem antecipado também, eu acho.
Tá não,
três
tá?
3 horas, não é?
É?
Eu acho que é pra trás, não é isso?
Não, mas não é de acordo com a longitude?
Ah, sei lá, pau no cu da longitude.
Não é isso?
Vou te mostrar a longitude pra ele, vou.
Eu acho. É. Mas a Marina Sena falou que não precisa de longitude,
verdade.
Dependendo.
Não, né? Precisa.
É, mas pode, se você não tiver, dá pra dar um jeito.
Pode ser curta.
Dá pra dar um jeito.
Curta tudo também.
Você que tá no Twitter aí, você sabe o que eu quis dizer.
Twitter?
Não vou.
Nossa, o Twitter ambulante aqui,
Messias,
cara.
Não preciso, né? Não preciso. Dito isso, o Rian falando aqui, assaltaram o nosso Real. Falaremos do juizão, grandes juizão,
quem?
O nosso Real.
A reparação histórica, né?
Ok, tem esse fator. Isso que é foda. Toda vez... Tira aí o...
Opa, foi mal.
Toda vez que o Real Madrid é engambelado pelo juiz, eu fico assim, porra, o foda é que o saldo dos caras...
É foda.
O saldo dos caras é muito
que
grande.
Que é o único jogo que todo mundo...
Tava torcendo pro Real Madrid. Todo mundo de bem. O cidadão de bem, não. Esse aí tá torcendo pro Valencia mesmo. Mas quem é de bem tá torcendo pro
Real Madrid. O cidadão apenas.
Porra, isso
estamos
que é foda.
Estamos prestando nossa cidadania, não, cara. Essa é a realidade.
Moleque, ia ser uma virada absurda aí. do caralho, essa assim, é catártica. Né? É muito bom. Foi do Bellingham gol, né?
Foi.
E, tomou, que... e foi expulso, inclusive, e ainda dá merda pro próximo jogo, né? A gente vai falar disso já já, vamos falar do jogo do Real Madrid. Mas vamos começar com o futebol italiano, que eu vi que a Juventus mamou pro Napoli, né? Isso?
Isso.
É, coloca na tela pra gente aí a tabela, Mundes. Mas eu não vi o jogo, porque eu tenho mais o que fazer do que ver futebol italiano. Muito...
Vai te falar que esse final de semana eu vi jogo, hein? Pô, o pai tava na vibe de ver jogo. Vi bastante jogos aí.
E como que foi esse Napoli Juventus?
Essa
onde que tá o Napoli? Desce aí um pouquinho mais.
A Napoli tava em nono e subiu agora.
Sétimo.
É,
tava
em nono.
Mas tá a briga, tá. 43, sobe ali, Mônica. Rapidinho pra ver o Bolonha, 51. É, dá pra brigar pela Europa League, com certeza. Pela Champions, eu não sei, né? Tá 8 pontos aí da vaga na Champions. Mas então, me diga.
Deixa eu falar do jogo aqui. Ah. Que é o seguinte, a realidade é que depois desse resultado a Inter é ainda mais campeã, né?
É, se a gente já não tava tem... falando na semana passada, pode ir
a 15 pontos de diferença, velho. Então, vou botar aqui, porque eu queria...
15 e 16, né, do terceiro colocado, então, nossa. Não,
e joga hoje contra o Genoa. Vai provavelmente vencer o Genoa em casa. Uhum. E esse jogo foi muito louco, Caio, porque o homem voltou. Kvara.
Olha só.
Fez um puta golaço. Fez um puta golaço. O Napoli... Engraçado, né? É Castellona? Castellona o nome do técnico?
Técnico.
É Calzona. Calzona. Calzona, novo técnico... Calzone, né? Pô, é uma coisa boa, cara. Calzona, o novo técnico do Napoli. Cara, o Napoli começou a melhorar. Incrivelmente. Depois que ele trocou de técnico, o time começou a ficar mais rápido, mais veloz. Parece que mais confiante, a realidade, okay. Sabe, cara? Tipo, sabe aqueles jogadores que antes eles pensavam duas, três vezes pra fazer uma jogada? O que ano passado era nem pensava e já dava?
Sim.
Parece que começou a voltar no a ser natural esses movimentos. Você acha
que eles estão confiando mais no que o técnico tá querendo, sim, que eles façam?
Sim, e eu tenho uma...
Ou será que era mais parecido com o que eles faziam
no ano passado? Não, eu acho que o técnico recuperou um pouco.
Entendi.
E eu acho que também tem isso, né? A característica de trabalhar essa velocidade. Porque o Napoli ano passado era um time muito fatal, muito letal, assim, na velocidade. Era trabalhar com o Kvara, trabalhar com o Oxman, fazer as ultrapassagens. Óbvio que defensivamente ainda deixa, eu acho, a Juventus chutar muito no gol. Se não me engano, foram 18 finalizações da Juventus. Só nesse
caralho!
Jogo. E o Vlahovic... Errou gol, foi mal no jogo. Ele fez, não foi muito bem, errou algumas chances claras. O Chiesa fez um puta gol difícil, empatou. E pênalti no final, Osimhen bateu, errou. Raspadori no rebote, fez o 2-1. Cinco temporadas seguidas que Napoli ganha da Juventus em casa. Isso não acontecia há muitos, caralho, anos. Fez 2-1. No estádio Diego Armando Maradona, e o Napoli recuperando a confiança para pegar Barcelona nas oitavas de final, né?
Sim!
Mas...
Com vantagem, né, inclusive.
Eu não gosto muito da zaga do Napoli. Eu acho que a zaga, ela deixa muito a desejar, ela é muito aberta, sabe? Como é que eu posso dizer? Ela cede muitas chances ao adversário, uhum. Ela não pressiona igual deveria, e ela acaba deixando espaço, e a Juventus tem a oportunidade, por mais que a Juventus não tenha um ataque tão forte, né? A gente pode ver até ali, ó, 42 gols na temporada comparado aos ataques do G6 ali.
Sim,
é o segundo pior. Só perde pro Bolonha. Então, quase assim,
empatado com o Bolonha.
Pra um time que investe igual a Juventus, realmente é complicado, e a Inter caminha passos largos pro título. Falando sobre Napoli, Caio,
sim,
o Calzona recuperou essa confiança, recuperou um pouco dessa identidade do ano passado. Tá recuperando mais o Kvara, melhor em campo pra mim. O Osimhen errou o pênalti, mas ainda assim, é bom jogador, né? Eu gosto muito, sim, do Osimhen. Detalhe, pra zaga, mas tem uma coisa que, assim, o Zielinski não pode ser reserva desse time. E ele tá sendo reserva. Fui descobrir o porquê.
Por quê?
Zielinski já é jogador da Inter de Milão.
Entendi.
Contrato acabando, no final, ele já renovou e o Napoli já está deixando ele de fora. Eu acho uma bobagem.
Pro
Napoli é bobagem. Porque, assim, é um puta cara que pode acrescentar. E, assim, nesse caso...
Mas você não acha que faz sentido o cara não tá com cabeça mais pro time que ele tá?
Sim, mas, tipo, você entende que ele jogar, ele pode ser, tipo, os últimos jogos, foi campeão,
tudo bem, identidade. Tudo bem, mas, pô, não sei. Lógico, eu também acho que faz sentido.
Depende do corpo mole do cara no treinamento e no jogo, né? Óbvio que tem tudo a ver. Mas, assim, se trocasse uma ideia, porra, honra a camisa até o final, ia ser maneiro. Mas eu também entendo tirá-lo, tá?
Eu acho que faz sentido, acho que faz sentido, pô. Não acho um problema, não.
Mas essa Juventus ainda um pouco pobre, principalmente pra Champions League, viu, Caio? Trabalhando em Champions League ano que vem, Acho que não vai também, né? Não tá...
O quê? Vai, pô.
Ela... Não, mas ela não foi...
Foi banida da Champions?
Ela não foi... É, ela tava pagando punição, né? Que ela ficou fora de campeonato europeu, não tem isso?
Deixa eu ver. Juventus 2025.
4 anos, não é?
Champions
Eu acho League. Que é 4 anos, velho.
Vamos ver. Juventus é punida pelo UEFA, está fora. 23, cadê? 23 a 27. Vamos ver. Não, da próxima. Isso aqui foi em 2023, da próxima. 2024 só foi banido. Pelo visto.
Então conseguiu o recurso, eu acho que era 3. Ó,
se o clube conseguir cumprir as regras financeiras do seu orçamento em 23, 24, 25, só terá que pagar a multa de metade, não. Mas aí é sobre a próxima multa. Não, vai estar assim, só foi banida dessa.
Fizeram o Pix, né? Fizeram
o
Pix.
Então, dito isso, Juventus perde um jogo importante, que era pra jogar uma pressãozinha, né, na Inter. Pressãozinha assim, né, gente? Não tem como muito buscar a Inter, mas vai que a gente sempre fica naquela. Mas a Juventus é um time que toma pouco gol, tomou 2 nesse jogo. O Danilo foi reserva, tá? Danilo convocado na seleção brasileira foi reserva. O titular foi Bremer, Alexandre e o Rugani. Mas sempre alterna muito esses defensores ali na Inter. Chiesa voltando a recuperar o bom futebol depois da lesão que ele ficou fora durante um tempo. Gosto do Locatelli, mas não foi muito bem. Alcaraz também errou. O Carlos Alcaraz, que não é o tenista, também errou uma puta oportunidade de gol ali. Mas o Napoli foi melhor, mereceu a vitória. E tenta recuperar pra tentar brigar, pelo menos, numa vaguinha ali de Conference League ou chegar na Europa League.
Europa League,
Mas, de um modo geral, Caião, o importante é recuperando a confiança pra Champions League. Pra quem sabe...
É verdade, eliminar o Barcelona.
Eliminar o Barcelona.
Né? Veremos. Tem alguma coisa pra falar da vitória do Milan?
Então, o Milan ganhou no finalzinho, se não me engano. Foi contra Lazio, é isso?
Lazio, isso. Lazio e Milan, gol no finalzinho mesmo.
Gol no finalzinho, né?
88 minutos.
Então, foi gol do finalzinho do nosso Okafor. Eu sei que depois teve uma... Eu não sei se foi uma pancadaria, mas teve 3 expulsos a Lazio. 94, 96 e o 57, o Pellegrini.
Foi aí. Então a treta deve ter sido depois do apito, né?
Sim. 3 caras expulsos. Cara, eu acho esse Milan... Fica devendo também
um pouquinho. Abaixo do que tu esperava?
Não vou falar que tá abaixo, porque eu acho esses jogadores, assim, Rafael Leão e Theo Hernandes Futebol Clube, assim, né?
Uhum.
Eu não acho que o Pulisic é um cara que vai fazer muita diferença pro Milan pensando em Champions League. Acho que talvez no campeonato italiano tenha até jogo. Loftus-Cheek é um bom jogador,
mas
não é um camisa 10.
Não é um cara que vai ser o diferencial do seu time, definitivamente não.
Essa zaga, ela até segura. Eu gosto muito do Manhã. Gosto muito do Florenzi, gosto do Theo Hernandes, os dois laterais, o goleiro e os dois laterais. Mas o Bennacer também me encanta, mas de resto são jogadores, pra mim, comuns.
Entendi.
Pra disputar uma Champions League. Acho que o investimento do Milan é isso aí, pra ficar em terceiro lugar e uma Champions, e tá bom.
E assim, a gente já viu o Milan muito pior,
e não,
com
tá
jogadores até
tempo,
melhor,
né?
Exato, exatamente.
Vai, abriu da Roma, que é quinto, quanto?
9 pontos,
pô. Já é 3 jogos,
sim.
Dá pra dar uma respirada, porque o poderosíssimo Bolonha venceu mais uma vez.
Caralho, 5. É Inter e Bolonha que venceu as últimas 5.
E o Bolonha, Caião, de virada, Atalanta em Bergamo.
Que era jogo de confronto direto.
Direto,
né?
E ele consegue abrir da Atalanta, que é sexto, porque o Bolonha. Por que eu tô falando sexto? Porque o Bolonha disputar a Europa League ou Champions League já é ótimo negócio.
Claro.
A Conference League vai ser ok. Vai ser bom, mas os outros é um ótimo negócio. E ele já abre ali o...
Não, o Bolonha ir pra Champions e no formato novo que vai ser no ano que vem, na verdade na temporada que vem, né, nesse ano ainda, e a gente vai falar muito sobre durante o meio do ano. Hoje, inclusive, saiu um vídeo oficial da UEFA já esquentando a galera sobre esse formato, que é um formato completamente diferente do que a gente tem hoje. Talvez seja um formato que vá beneficiar times menores como o Bolonha, que não vão cair, por exemplo, num grupo que pode ser um grupo muito, que seria um grupo complexo, como já acontece. Então, todo mundo vai ter o mesmo tipo de enfrentamento e talvez possa ir mais longe na competição, né? Ir para um mata-mata ali no nocaute antes da fase de oitavas, né? Veremos.
E sobre esse time, o jogo aí, o Atalanta fez 1-0 com o Lukman. Bom jogador, Everton. O Atalanta é aquilo, né? O Atalanta vendeu muitas peças, Højlund, entre outras, recentemente. O time deu uma enfraquecida, mas... Faz uma temporada digna, tem bons jogadores, o Ederson tá jogando muito bem, foi reserva, o Scamacca, que era ex-atacante do nosso querido West Ham, chegou, tá daquele jeito, mas o Bolonha, cara, tem jogado muito bem no Thiago Mota, tá? Olho no Thiago Mota, acho que pode pintar, não sei se na próxima, mas nas próximas temporadas, em um clube maior, tem boas ideias, o time joga bem, virou o jogo. É, o gol foi do Zirkzee e Ferguson. E outra coisa, Caião, olho no Zirkzee. Bom jogador, tá? Muito bom jogador, atacante do Bolonha. É, um camisa 9 com faro de gol. Acho que a gente tem que ficar esperto com ele, que ele pode pintar em time grande. E ele é novo, se não me engano, eu vou até pegar aqui, ó. Zirkzee.
É... Quantos anos?
Pera aí, ó, 22 anos.
Novo, novaço.
E 22 anos, ex-Bayern de Munique. É, vem fazendo uma boa temporada, 26 jogos na temporada, 10 gols, 3 assistências para um time que faz 40 gols, um quarto dos gols, ele participa ou faz, então muito, muito importante a temporada dele até aqui, ele que jogou em outros times menores, já era do Bayern de Munique, da base, aí fez Parma, Anderlecht e veio parar no Bolonha, um bom jogador, olho no Zirkzee, bom atacante. E o Thiago Mota tirando ainda mais dele. O Bolonha, eu vou ficar muito feliz se ver o Bolonha nessa Champions League.
Vai ser legal, acho que vai ser bem interessante. E como eu falei, nesse formato novo, pode ser benéfico para times menores conseguirem, assim, desempenhar melhor. Nem sei se avançar de fase, se passar da primeira fase, que não vai ser mais fase de grupo, né? Vai ser fase de liga. Mas desempenhar melhor, não ser só um saco de pancada perdendo para todo mundo, né?
E lógico que vai entrar investimento também, né, Caião?
Sim, você indo para a Champions, você e vai ter que...
mais um pouquinho mais
querendo
dinheiro.
Ou não, você...
E só uma coisa para acabar, Itália. Ah, você tem alguma coisa pra
não comentar? Não tenho nada.
Só pra acabar, a Roma ganhou do Monza fora de casa 4-1. E a galera, eu vi ter um analista italiano comparando o Daniele De Rossi, que é o técnico, com o Jürgen Klopp. Falando que tá sorrindo o novo Klopp, estilo heavy metal, com personalidade, senso de humor, calma, caralho. Aí, né? Eu falei, galera, calma.
Calma.
Mas aí, realmente ele vem bem, três vitórias, os últimos três jogos da Roma. É, recuperou um pouco da... Eu diria felicidade, talvez, desse time. E é um ídolo, né? Lukaku voltando a fazer gol, Paredes muito bem, Dybala voltando a ser titular. Então é um time que a gente... Vamos ficar de olho ali, porque a Roma, pra mim, ou vai a Roma ou vai o Bolonha ali. A Atalanta pode chegar, mas acho que Roma e Bolonha estão mais prontos
pra
chegar
à Champions
League. Sim. Tá bom, Caião? Esses são
as informações italianas. De Bayern de Munique, coloca na tela aí pra gente, Mules, a Bundesliga, que eu acho que tá resolvida, né? Não acredito que meu mano Leverkusen vai botar afogar.
Sim.
Então, dito isso, o Bayern de Munique conseguiu tomar um empate depois de virar no Freiburg na sexta, né? O jogo, a gente tava ao vivo aqui, inclusive. É, começou perdendo o jogo, conseguiu virar e tomou o empate no finalzinho. Esse tipo de empate daquele time que realmente tá
num, cara, o Bayern de Munique,
numa nhaca, né, mano?
Ele não tem coletivo, né?
Uhum.
Tipo, ele não tem mais clima, não tem mais clima pro Tuchel estar. Eu entendo que vai até ficar o final da temporada, mas entra um pouquinho dessa discussão que a gente falou do Zielinski. Que é tipo, cara, é muito mais pela relação profissional ali, porque a galera meio que já não se suporta mais. É, o coletivo
do Bayern. Eu acho que é mais também a questão pra dar um recado pro próximo técnico que vai vir, de, pô, ficar duas temporadas seguidas tirando técnico no meio da temporada é um recado péssimo que a diretoria, fora o trabalho que ela já tá fazendo, mas é um recado péssimo que ela daria pro mercado de técnicos, né?
Total.
Então, assim, eu acho que eles estão se mantendo o Tuchel nesse clima péssimo e hostil que tá lá dentro do Bayern de Munique, pelo menos de acordo com o que a gente ouviu, com o que ele tava falando, né, no vestiário. Então acho que ele se mantém nessa vibe de, pô, eu não quero foder o próximo que vai vir aqui, mas não tem condição nenhuma de manter esse trabalho lá.
E é muito louco, né, porque o Bayern de Munique, ele ainda assim tá em segundo, tá em crise, mas ainda faz uma boa temporada se você pegar em números, sabe?
Se não tivesse o Super Leverkusen, ele poderia ser campeão.
O Leverkusen nas últimas 12 rodadas, 11 vitórias e um empate. Tem 61 gols, tomou 16. Não
perdeu nenhuma partida ainda na temporada.
Não perdeu nenhuma partida
no campeonato. É inacreditável. Na temporada, né? Nem só no campeonato.
É,
né?
E tem uma parada que pra mim é muito louca, assim, sobre esse Bayern de Munique. É que como... E aí é que a gente fala, né? Como o extracampo desorganizado atrapalha em campo. Esse é, assim, a prova viva do que é isso. O Salinovic era o diretor e jogador, foi diretor ano passado, até 2023, saiu. Desde então, tá meio bagunçado, temporada passada já tava meio estranha. Essa temporada já começou meio assim, porque a gente achou que o Tuchel poderia blindar, não conseguiu fazer isso. É uma situação muito complicada. A gente já viu que o Bayern de Munique foi atrás do diretor esportivo do RB Leipzig, que vai assumir. Ele gosta muito do Xabi Alonso, já tentou levar o Xabi Alonso uma vez pro RB Leipzig, pelo que eu ouvi de informações. Ele deve vir... pra fazer esse novo projeto, pra mudar o Bayern de Munique, porque hoje, bola, esse Bayern de Munique é muito pobre, principalmente fora de casa. Em casa, tem 31 dos 35 pontos da Bundesliga.
Tá.
Então, é uma boa temporada, mas é muito, não sei se só Bundesliga, mas acho que todas as competições, tá. Mas é muito pobre a temporada do Bayern de Munique, individualmente, Musiala tem lampejos, o Kane tem muitos lampejos, mas sem Sané e Gnabry...
O Kane tá sobrecarregado, né?
E sem Sané e sem Gnabry é um time abaixo ainda, mais pobre ainda, que não deve jogar na Champions League, tá? Não sei se eles voltam, acho que eles não voltam pro jogo contra a Lazio, mas é o que eu falei, ainda assim, em casa o Bayern de Munique é muito forte, eu acho que é apenas questão de tempo pra ele sair da Champions League. Na Bundesliga eu acho que não, sim, dá mais, mas eu acho que é questão de tempo. Não sei se sai pro Lazio, mas acho que é questão de
pode
de
cair tempo já cair nas oitavas tipo agora, o que seria justo, vai, pelo trabalho que tá sendo feito, seria justo. É. Acho que...
A Lazio passar também é justo, pelo um bom time.
Eu acho que assim, pela bagunça que o Bayern de Munique tá nessa temporada e a falta de futebol, eu acho que seria até justo cair nas oitavas, mas não acho nem um pouco impossível passar, mas se passar pras quartas, dependendo do sorteio, cai nas quartas, e não é possível, não é impossível também de continuar indo até a semi, não, porque não. Justamente pela questão de diferença de investimento, né? É muita grana ali.
E tem jogadores de alto calibre.
E tem,
né?
A gente tem times menores, de menor investimento, que vão passar para as quartas, então, assim, dependendo do sorteio, o futebol, ele muitas vezes, ele não é justo da bola, né? Muitas vezes, aquele pouco minuto, aquele segundo ali de definição que tem, o Bayern tem jogadores com qualidade, com técnica, pra definir num minuto, jogou 89 minutos mal e em um minuto o cara consegue resolver o placar e ter o resultado pra si. Então, mas eu acredito que vai cair nas oitavas, se não cair nas oitavas, cair nas quartas da Champions.
E tem uma coisa muito louca sobre...
O que é triste, porque eu tava botando no início da temporada, eu tava botando fé pra caralho nesse Bayern de Munique.
A gente botou
muita fé. Eu botei ele como campeão.
Achei, mas se você pegar jogadores, o nível ali, é porque quando você vai analisar elenco, as peças ofensivas, eles ficam devendo, né? Uhum. As reposições. Mas de uma maneira geral, é um time muito, muito bom. Eu gosto muito do Tuchel, sempre acho que ele faz bons trabalhos, mas de uma maneira geral ficou devendo, não deu liga, né? Acabou que, acho que por questões egoicas, por questões não só de ego, mas questões de bastidores que a gente não sabe, de política, de burocracia, o time não foi tão blindado assim e acabou não dando liga com o Tuchel. Então, de um modo geral, tem boas peças, mas tá numa situação que é... O diretor precisa chegar, precisa entender o que tem ali, quem tirar, porque tem peças, sim, que precisam ir embora.
Uhum.
Os medalhões, todos vão ficar, pelo que eu tô sabendo, assim, no sentido de...
Acho Miller, que
eles,
Miller,
Neuer... E parece que, assim, não sei se necessariamente eles são os problemas, mas eles estão ali, daqui a pouco vão aposentar já, não tem como você também mexer muito. Mas sobre Kimmich, Goretzka... a zaga, que tem Eric Dier, que tem o Pamecano, que tem De Ligt, Alphonso Davies, que parece que vai pro Real Madrid, enfim, outras peças ali, ficar de olho, porque eu acho que vem uma reformulação grande e precisa. A questão é, tem que dar respaldo pro próximo treinador e dar um ambiente melhor, mais saudável pra trabalhar e mais amigável também.
Claro, porque assim, não ano, tá dando ano mais. Passado foi soco na cara. Esse ano vocês são fracos demais, achei que vocês fossem melhor.
Esse Bayern todo de Munique vive o Flamengo do ano passado.
Não, e a gente... O Bayern de Munique e o Flamengo tem vários paralelos e nas últimas temporadas a bagunça tem sido paralelo entre os dois, né? E soco na cara também. Mas você acha que vai ser o Xabi Alonso?
Cara, não sei. Fala-se muito em Xabi Alonso. Xabi Alonso... eu vi que tem multa também. A diretoria do Bayer Leverkusen disse que ele quer ficar. Ele não tá falando sobre o assunto. Perfeito ele, ganha o campeonato.
Claro, depois não tem que falar nada, pelo amor de Deus.
Cara, mas é complicado, cara. Eu não sei se ele vai entrar. Porque aí tem o Liverpool, tem o nosso querido Bayer. Tem
o papo de Real Madrid de espera aí pra ver qual
E esse papo do Real Madrid, não sei também. Mas eu acho que o Xabi Alonso, ele é bem um cara bem... Me parece um cara bem centrado,
e
tá,
né?
Entendendo, exato, muito bem como que joga esse jogo.
Até porque ele tá no futebol há muito tempo,
exato, né? E é um cara bem inteligente, sempre foi. Muito culto, assim. Então eu acho que ele tá lidando muito bem com essa situação. Não sei pra onde vai, viu, Caião? Cada dia sai uma informação. O Liverpool mandou olheiros na semana passada para Portugal pra ver o Rubem Amorim. E não só ver o Rubem Amorim, mas acho que 3 ou 4 jogadores do Sporting.
Entendi.
Também.
Pra já então, fazer o combo.
Então, eu estou acreditando que talvez o Liverpool
já
esteja
mudou
inclinado pra Rubem Amorim. Pelo fato de...
decidir quando a temporada tá acontecendo.
Quero já decidir para já começar a transição. É. Acho interessante, parece que eu tenho um papo de 5 milhões de euros, a multa dele. Mas assim, cara, eu acho que vale pela certeza. Eu acho que o Liverpool tá querendo uma certeza. Parece que Michael Edwards, que é o diretor executivo que montou esse time junto com o Klopp, pode voltar na próxima temporada. É uma parada que a galera tá falando muito. Então, é legal essa ideia do Liverpool. Eu gosto também de trabalhar com a certeza nesse ponto, porque o Liverpool não precisa de reformulação. Precisa de transitar. Transitar ideias, fazer a transição de jogadores pro próprio Rubem Amorim ou Xabi Alonso, que seja. Então, eu acho que o Liverpool pode estar inclinado ao Rubem Amorim. Eu já falei que eu gosto muito.
Eu acho que nesse caso aí de querer definir a sua próxima temporada com a temporada em andamento, eles vão ter que não esperar o Xabi Alonso, porque ele não vai e não tem que decidir o futuro dele no momento presente em que ele tá vivendo o grande auge como técnico, né? Pelo menos o primeiro. E não tem nenhum motivo pra ele ficar discutindo e ocupando a cabeça com outras coisas que não apenas os jogos do Bayer Leverkusen, os próximos jogos. Sim. Porque pelo que eu vi, o Bayer precisa de 8 vitórias pra ser campeão dos próximos jogos. São quantos jogos? Que tem 11, não
é
isso? Então precisa...
12? 38, 30...
São quantos times?
São 18, 17, 34.
Então faltam 10 jogos.
Antes do último programa.
Faltam 10 jogos. Então, eu acho interessante o Liverpool já resolver essa questão justamente pra até aproveitar enquanto o Klopp tá lá, pra fazer pro Klopp trocar essa ideia com o próximo técnico, cara, fazer toda essa questão da passagem do bastão mesmo, assim, de, pô, apresentar desse jeito, eu fazia assim, funciona dessa maneira, se você quiser continuar isso, é assim, se você quiser mudar, é aquilo, sim.
O que que eu acho? Tal pessoa é mais difícil de lidar, eu chamo mais pra ir de canto, base, pô, eu geralmente venho aqui e olho, inclusive o Klopp tá fazendo um trabalho excepcional com a base, a gente vai entrar depois.
Você falou isso, né?
Só pra acabar, e pro Bayer Leverkusen, né, você falou 10 jogos, cara, eu acho que vai precisar de menos,
Frimpong e Grimaldo de novo, né?
Frimpong e Grimaldo fizeram 9 dos 18 gols do ano.
De 24. Caralho, meta 50% dos gols.
Frimpong e Grimaldo. Grimaldo tem 11 gols, Frimpong tem 10. Grimaldo tem 10 assistências, Frimpong tem 10 assistências.
Coloca a tabela aí. Quantas participações eles têm?
Eles têm o Frimpong 20, o Grimaldo 21, 41 participações dos 61 gols.
Que isso? Nossa, são 67% do... quase 70% dos gols passam pelo pé de Frimpong e Grimaldo. Que loucura, cara.
E o que Xabi Alonso fez com Frimpong e Grimaldo, né? Porque se você ver os gols, o Grimaldo aparece como 9 no gol, e o Frimpong aparece como segundo atacante, porque ele pega
o rebote. É um pouco do Kane Son, né?
É isso. Porque o que que acontece? Eu já falei aqui algumas vezes, pra quem não acompanha a gente sempre, o Bayer Leverkusen, ele tem um princípio, tem 3 jogadores que são praticamente os diferenciais desse time. O Wirtz, Frimpong e Grimaldo. Grimaldo e Frimpong.
Uhum.
O Frimpong pela direita, cara, ele faz muito facão por dentro. Eles viram em determinados momentos meias, em determinados momentos pontas, só que eles viram em determinados momentos atacantes. Como assim? Quando a bola está na esquerda, o Frimpong ou ele fecha por dentro, ou ele fecha na área. O Grimaldo faz muitas vezes a construção por dentro e aparece na área também. Então são dois jogadores que, por mais que em determinado momento o Bayer Leverkusen já esteve, foi um rolo compressor de chances perdidas, né? Criava muita chance. Agora não tá assim, mas já tá naquele time maduro, que é...
Tá mais um sniper, né? De pegar ali, vou fazer essa jogada, vou fazer o gol.
Já tá mais maduro de, cara, preciso resolvemos, pá. E é um time que o Xhaka tomou uma puta entrada, foi expulso o jogador do Colônia, que é o penúltimo colocado, mas quase machucou o Xhaka. Mas os volantes entenderam muito bem e é muito legal a construção dos zagueiros. Os zagueiros sabem sair jogando bem. O Xhaka ali faz uma boa participação também por dentro. O Wirtz vem. Só que esses jogadores, pra mim, são a grande arma desse time. É muito louco, porque é um time que todo mundo faz gol. E não precisa que o centro... centroavante defina tanto. Uhum. Os centroavantes não tem tanto gol, igual tem Frimpong e Grimaldo juntos. Participações de gol, igual tem os dois. O Virtus é um cara muito participativo, que eu acho que não fica pra próxima temporada. Acho que muita gente vai vir atrás do Virtus. Acho que muita gente vem atrás do Frimpong. Então, assim, eu acho que são dois jogadores que não devem ficar. Eu acho que o Frimpong... Eu nem sei se o Frimpong é do Leverkusen.
Você acha que vai ser uma demandadaça do Leverkusen pra próxima temporada, indo técnico? Indo...
Cara, eu acho que vai vir uma galera pra fazer um rapa.
E é foda, né? Porque aí tu constrói uma temporada desse tamanho, claro, vai ser campeão pela primeira vez do campeonato
que
alemão.
Que legal que foi invicto, ia
vai
ser do caralho.
Ser, tomara que seja. Vai ser campeão pela primeira vez em 30 anos de alguma coisa, do caralho. É. Então, assim, isso não vai ser apagado, claro, a torcida tá em festa, assim como esteve a torcida do Napoli na temporada passada. Mas é o que a gente fala, pra temporada seguinte, pros frutos desse campeonato, de ser campeão, é foda você acabar perdendo isso e não conseguir se manter nesse auge que você conseguiu alcançar,
né? Assim, e o cara de ouro, óbvio que é o Xabi Alonso, né? Acho que é a principal chave desse time. Mas assim, o Grimaldo eu acho que não, tá, Caio? O Grimaldo é um cara mais velho, já tem uma rodagem, já fez boas temporadas do Benfica. Eu não sei se ele sai, mas o Frimpong é novo, velho. Então eu não duvido que ele saia. Jonathan Tah também é um jogador, o zagueiro, novo. É, já se falou muito nele antes e agora mais maduro, acho que também não pode não ficar, mas o Virtus é um cara que eu apostaria que ele vai embora.
Então acho que ele vai pra onde? Pra Inglaterra ou pra Espanha? Cara,
ele já tem um papo de Liverpool, mas eu acho que ele vai pra Inglaterra primeiro. Eu acho que é a Espanha. A não ser que apareça um PSG louco da vida e pague milhões aí.
Ah, mas aí não vai
mas pra eu lá, acho não. Que esse, eu acho que o PSG não iria. Eu acho que o PSG não iria no Virtus como resposta ao Mbappé.
Não é, não é resposta, não, não né? É. Midiaticamente
mas,
assim, não é.
Eu não sei se o futebol... Mas eu não sei, sei. Eu não sei se o PSG vai atrás de uma grande estrela. Porém, como o...
Você acha que não?
Eu acho que não, o PSG não. Mas pela relação com a França, ele precisa. Uhum. Eu acho que o ideal não seria, mas pela parada que todo jogador que vem é um dinheiro que vem entra pra França também, pro
país, muita mídia, pra Paris. E é muita mídia pra própria França, né?
O Paris precisa que tenha um jogador midiaticamente falando mundial muito forte.
Eu digo mais que isso, a Ligue 1 precisa de um jogador. Saindo o Mbappé, não tem ninguém que você queira assistir naquela merda daquele campeonato, pô.
E aí fica até meio complicado, o que é melhor pro PSG, porque divide as atenções pro elenco dele, né, no caso.
Uhum.
Mas eu acho que eles vão atrás de um grande estrela. Mas falando sobre o Bayer Leverkusen, acho que caminha passos largos, assim, pro título, não tem como mais perder. Mas eu acho que não vai perder.
Só se botar
porque
afogado, o Bayern de Munique são 10 pontos,
tá... Não, porque o Bayern de Munique tá em traços.
E agora assim. São 10 pontos.
É.
10 pontos é muita coisa. A gente, quando teve... Então,
a gente falou em 10 rodadas, confronto... tem 7 rodadas. Pode perder 3 de 7, velho.
Quando teve o confronto direto, tava em... Abriu 5, né? É. Tava 2 pontos e abriu 5 no confronto direto. Agora já abriu 10 pontos.
Eu acho que o Bayern de Munique, passando também do Lazio, vai começar a dar uma segurada na aí
pra porque... priorizar tentar fazer alguma coisa na Champions.
Aí não vai muito mais, porque ainda mais que tinha jogadores com lesões.
Mas e o contrário? E se for cair agora nas oitavas, você acha que eles vão... E aí, vamos então, tentar fazer uma blitz alemã
Munique,
aqui?
Não, se eu sou do Bayern de Munique, eu caio nas oitavas, eu já tô fechando com o técnico. Contratando, pra já tentar acelerar o processo pra muita coisa.
Porque assim, não dá. Ah, nossa, o Bayern de Munique não ganhou. Beleza, é óbvio que ninguém quer perder, mas, pô, os caras ganharam as últimas 11, mano. Não é como se estivesse faltando o Bundesliga no Trophy Cabinet dos caras, pô.
Perfeito, tem isso. E tem outra situação que pra mim é diferente do troféu, que é, antes de eu ganhar a título, eu preciso me arrumar. Eu preciso me arrumar, porque estamos bagunçados pra poder ganhar. Pô, temos muitos jogadores, temos um futuro promissor. Tem Gnabry, tem Sané, tem Musiala, tem Kane. Temos um futuro muito promissor pro próximo ano. Mas não temos um comandante. Quem vai alinhar esses caras? Como é que é o jogo que a gente precisa jogar pra esses caras continuarem alinhados? Então, eu acho que esse é o foco do Bayern de Munique hoje. Então, eu não sei o nome, que eu esqueci. Do cara que vem, o diretor esportivo do RB Leipzig. Que ele venha já pra arrumar. Porque a gente sabe que a base do Bayern de Munique é muito forte também.
Sim, então, assim, revela também sempre.
Tem aquilo, né? O scout é muito forte. Que vá na Alemanha pegar outros jogadores que sejam
Florentino. E tem muita grana,
que sejam,
né,
outras paradas, tem grana. Pra começar a arrumar e dar mais qualidade pra esse elenco. E também jogadores que, como é que eu posso dizer? Possam trazer um ambiente mais saudável, melhor pra esse Bayern de Munique aí, pra passagem de bastão de Miller, pra passagem de bastão de Neuer e entre outros jogadores. Vamos trabalhar melhor o Pamecano? Não vamos. Vamos trabalhar melhor o De Ligt? Não vamos. O Kim, o zagueiro, vai ficar? Não vai?
Resolver a questão do elenco, né?
Sim. Então é ficar um pouco de olho nisso, porque o Bayern de Munique, ele precisa pensar mais num futuro... eu diria que é um futuro a curto prazo, uhum, do que o Bayer Leverkusen, que vai precisar focar no agora pra ganhar o campeonato e depois me reconstruir se eu perder peças. Porque eu também, se eu sou o diretor do Bayer Leverkusen, beleza, estamos aqui focados e tal, mas já tem que estar um plano B. Quem pode ser o substituto?
Que pode acontecer?
Uhum. Quem pode substituir tal e tal peça? Quem que a gente vai trazer pra trabalhar? Porque assim, clube de futebol, gente, a gente tem que trabalhar plano A, plano B, porque não, a gente já falou que não é verdade que dure 24 horas, né, Caio?
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sim, é. Dito isso, eu acho que o Leverkusen tá com os dois primeiros dedos na taça aí, podendo, dependendo do resultado desse fim de semana, colocar a primeira mãozinha já. Sim. E veremos o que vai acontecer. Eu tô torcendo pelo campeonato invicto do Leverkusen, que seria do caralho, né? A última vez... Quem foi o último campeão invicto na Europa?
O Arsenal, né?
O que é isso? 2004?
Não foi? Eu acho que
será? Foi. Não teve na Espanha, nem na Itália, deixa isso...
Eu acho que não.
O Liverpool foi quase, né, no que ganhou a Premier League, só perdeu aquele jogo pro Wolves de 3-0. Mano, eu tava torcendo pro Liverpool ser campeão invicto, tá? Mas...
Pô, eu também, véi.
Não teve nada, ninguém?
Ó, listamos os últimos 7 que eu invicto da temporada. É... Não, da temporada?
O... Não. Cara, tem um comentário aqui do Caio Reis, ele falou que eu gosto do Grimaldo desde quando ele era do Benfica. O cara é muito bom.
Sim. Inclusive, posso falar um pouquinho só de português?
Não.
Porque é um jogo que precisa. Não.
Ah,
é
5-0, Porto, valeu, parabéns, Porto.
Não, mas eu...
Vem forte aí pra ganhar do Arsenal.
Não, para de ser chato. O Porto ganhou de 5-0 do Benfica e o Porto é o terceiro colocado do campeonato. Se o Benfica ganhasse, voltava à liderança e passava o Sporting. E o Benfica vinha melhor e o Benfica tomou de 5 do Porto. Otamendi, quando tava 3-0, Otamendi deu uma entrada.
Otamendi? Uma entrada
não,
Otamendi?
Ele sequer, cara, chamou atenção, porque ele é um cara chato, né?
Porra.
Jogou no Galo, pica. Mas ele sequer reclamou. Tipo, ele tomou o cartão amarelo, ele fez uma entrada, expulso.
Já levantou.
Saiu assim, ó, tirando a luva. E tirou. Não falou um ar com o Jesus. Eu falei, caralho, assustador. Mas teve que bater muita palma. Os dois primeiros gols do Galeno. O segundo gol com a assistência do Evanilson, o brasileiro ajeitou de cabeça. Galeno tá jogando pra caralho, acho que pode pintar em um time grande da Europa na próxima temporada. Olho nele, jogando muito. Evanilson ajeitou de cabeça pro Galeno fazer o segundo. O terceiro gol do nosso querido Wendel.
Olha só, que foi convocado agora. Foi convocado
pra seleção brasileira. E teve também o quarto gol do PP, que fez uma boa partida também, mas o primeiro gol dele na Liga, Evanilson, que vinha fazendo muito gol, foi um massacre do Porto. O Porto foi muito bem. Francisco Conceição, camisa 10, jogando pra caralho. Cuidado, hein, Arsenal? Cuidado, hein,
Múlio? Acha que outro time de vermelho e branco vai tomar um pau desse?
Acho que pode tomar um pau. E com isso, o Sport voltou à liderança do português. Mais 5 gols, 4 participações de brasileiro. E no quinto gol, a jogada foi do PP pro cruzamento. Então, assim, João Mário também, não João Mário careca que jogou na Inter, um João Mário lateral do Porto, jogando muito bem também. O Porto, eu gosto muito do jeito que o Porto joga. Acho que pode ser um time muito chato na Champions League, só porque a gente falou do Grimaldo. Acho que o Grimaldo é um cara que, assim, quem precisa de resolver um problema lateral, falando só pra terminar a Alemanha, é um cara que a gente, porra, chama o Grimaldo, um cara que pode resolver. Uhum. Principalmente quem gosta de jogar com alas, tipo o Brighton. Ele jogaria pra caralho no Brighton na Premier League. Porém, eu não sei se eles vão querer fazer um investimento, principalmente porque ele tá em alta e o Bayer Leverkusen vai querer cobrar um preço
claro,
alto,
claro, com
né?
razão.
E eu sou o Bayer Leverkusen, eu fazia muito jogo duro porque tá jogando muito. Mas de uma maneira geral, eu acho que a briga do Bayer Leverkusen é Jonathan Tah, Frimpong e Virtus, que eu acho que vai ser difícil
de segurar. Vai ser difícil de segurar. Ó, o Lucas disse aqui pra gente que em 2018 o Barcelona ganhou La Liga invicto. Confere aí pra ver se foi mesmo.
Então,
dito isso, a gente vai falar de La Liga...
A Juventus também, 11-12, foi invicta.
Então, mas aí teria sido... pô, 20 anos de ninguém ganha um bagulho, não que seja fácil, tá? Mas é que, pô, pegando 5 ligas, né? 5 principais. Vamos seguir pra Premier League.
Porque o último assunto é ele.
Vamos falar de La Liga no final do programa. Vamos falar de Premier League, que teve jogos bem movimentados aí nesse final de semana,
cara,
né?
Muitos jogos legais, muitos jogos legais.
Nosso Chelsea conseguiu ganhar... 3-0 no Chelsea, não foi isso?
Não, o Chelsea matches? Empatou, não foi?
Cadê? Não, pô. Não, o Chelsea empatou. Quem foi? Ah, o Fulham deu 3-0.
O Chelsea empatou.
Fulham deu 3-0. O pô, não Chelsea não empatou com...
Não tá carregando
com...
aqui esse link, porra. Do Invictus.
Ah, tá. Mas vê aí o Barcelona. Bota aí Barcelona 2018, pô. La Liga, e aí você vê se ele perdeu ou não. Vai aparecer a tabela.
Tá.
Barcelona, La Liga 2018. O Chelsea empatou. Nem vi.
Com
o
Brentford.
Brentford.
Tava perdendo.
Pra variar, né? Meu mano, oh, Chelsea, diga.
Barcelona, não. Perdeu não um jogo.
Ah,
17-18. Deixa eu ver 18-19.
Vê 18-19. Não, mas 18-19 acho que não.
19 perdeu 3.
Não. Então foi 17-18, mas ficou 1.
Perdeu 1.
Então, falando de Premier League...
99 gols, cara.
O Chelsea empatou, permaneceu em décimo? Deixa eu ver aqui como é que tá a...
É, a tabela, falando de Premier League. Ó, hoje cadê o Arsenal... O
colocou?
Acho que o Muniz saiu ali rapidinho. Ah, tá. Ó, falando desse jogo, começar com o primeiro jogo da rodada, que foi até uma surpreendente pra mim.
Quem foi?
Newcastle 3-0 no Wolverhampton.
Eu vi isso, caralho.
Tipo assim, esse Newcastle, ele é estranho,
ele é,
né,
muito
cara?
Instável, ele toma uma porrada num jogo, ele ganha bem no outro, ele faz um jogo água com açúcar no outro.
Cara,
ele não tem, né,
e
nada.
E eu já falei aqui do problema do Newcastle, né? O Newcastle falta jogador do calibre do Bruno Guimarães, só tem ele. O poderio ofensivo...
Principalmente na frente, né?
Cara, o poderio é... Com respeito ao Isaac e ao Wilson. Bons jogadores.
Aham, sim,
mas
sim.
Não são jogadores do nível top da Europa, que vai chegar e definir jogos
não,
e ganhar títulos.
Não, são,
entendeu?
Jogadores que vão fazer o Newcastle subir esse degrau isso. Que ele tá querendo. É, ele tá se colocando como time pra subir esse degrau.
E,
né?
E além disso, Caio, os pontas é o Murphy e o Gordon, ou o Almiron. Perdeu o Maximan, não veio ninguém à altura pra substituir.
Uhum.
Eu acho que fora que aí falando, isso é um problema do ataque, eu gosto do goleiro, gosto do Trippier. Agora, Char, Botman e Burn são abaixo, né? Pra disputar
sim.
A Champions League.
Eu acho que isso aí entra um pouco também na questão do próprio Newcastle não ter querido colocar toda a grana de uma vez, né? Eles estão colocando a grana aos poucos.
E
ok, acho que faz sentido. A gente
até
viu...
Até porque você vai montando o time, né?
Até porque tem a questão do fair play financeiro. Tem, né? Tem pra uns, tem. Não tem pra outros.
Mas graças a Deus o Everton conseguiu recuperar. A gente vai falar sobre isso também.
O Everton... E perdeu, né? Recuperou e mamou. Ainda também, bem, né? Se não tivesse recuperado também. Porque a gente vê o PSG, por exemplo, colocando dinheiro a rodo e colocando dinheiro no foda-se, como muitas vezes não funciona, que você não consegue construir um elenco, né? Não é nem só um time, mas um elenco. Porque, beleza, você tem esses jogadores que hoje são titulares e não são os melhores pra dar esse passo, subir esse degrau, principalmente estando na Premier League com a quantidade de jogador bom e de grana que tem naquela liga. Mas a gente tem que lembrar que o Newcastle tem dinheiro infinito, né? Com os donos, tem mais dinheiro, inclusive, que os donos do Manchester City.
Mas você paga um preço, né, Caio?
Aham, por toda a expectativa, né? Claro. E, assim, veremos essa questão para as próximas temporadas, como que eles vão chegar na janela de transferências para poder investir ou não, e que talvez esses jogadores, estando lá há muito tempo e construindo todo esse... como que eu diria ali? Toda essa...
Esse ambiente.
É um ambiente, né? Todo a cultura, a palavra melhor é a cultura.
A
cultura
não pode ter...
no Newcastle.
Só porque, pra ilustrar, você tá falando, quando você contrata muita gente, você tem um choque da cultura que tá com os caras que tá chegando e
exato.
Começa a perder a liderança do elenco,
então,
né?
Você tem jogadores ali que vão estar desde sempre, como aconteceu com o próprio City.
Sim.
Que jogadores que entraram desde o início do projeto e quando o projeto começou a dar mais frutos, os jogadores já estavam ali antes até mesmo da chegada do Guardiola. Então eles estando presentes com a cultura, com o que não aconteceu no PSG. Talvez o Newcastle esteja olhando muito para o que fez o PSG e tentando fazer o contrário.
Cara, eu acho que ele está se espelhando no City. E é isso que você falou, Caio. E eu acho que o Newcastle, ele tem jogadores, Caio, para bons jogadores para estarem nesse time, nesse elenco, mas não para serem titulares desse time. O Gordon é um bom jogador para entrar no segundo tempo. O Almiron também. O Almiron é até bom jogador, pode ser até titular, mas assim. O Isaac e o Wilson são dois que podem estar no elenco, mas não podem ser o cara que depende do time. Uhum. O próprio Bruno Guimarães, que domina o meio de campo, é um puta jogador, só que sozinho, né? Longstaff e o Willock são jogadores pra compor o elenco. Pra um time que quer ser campeão, né, gente? É bom deixar claro. O próprio Char, acho que pode ser até titular, mas precisa ter um cara melhor do lado dele, lateral esquerdo. Pra mim, o Burn é fraco. é fraco. É um jogador que ele erra muito, ele é meio durão, travadão. Eu acho que precisa de um jogador melhor pra essa posição. Então, o Barnes eu gosto, o Livramento eu gosto. É, eu acho que a lateral direita nem precisaria contratar, o goleiro também acho que não precisaria contratar. Mas eu acho que pra um zagueiro de know-how pica é importante. Outro meio campo, já tem o Tonali, né? Mais um meio campo pra fazer Tonali e Bruno Guimarães de know-how pica. Também é importante, porque tem que manter o Bruno Guimarães, né? Porque estão falando
sim,
que
PSG, claro, todo é isso, mundo vem é esse atrás. O ponto. Não só trazer peças novas, mas você manter as peças e que já tem animadas com o projeto e motivadas, claro, que né?
Ele é um líder,
sim,
né?
Do elenco. Sim, sim.
É, e aí trazer o ataque, eu acho que precisaria mexer. Vender um Wilson, vender um Isaac, ficar com um só, contratar um ponta muito forte na direita, um ponta muito forte na esquerda e um centroavante. Então, para esse time, 5 a 6, mas eu acho que pode ser trabalhado aos poucos. Beleza, contrata um zagueiro já, ótimo. Contratou um ponta forte, ótimo. Quer manter esses dois atacantes, mas vai trabalhando devagarzinho pro fair play financeiro também funcionar e ir construindo esse ambiente de clube vencedor, essa atmosfera de estamos crescendo para quando chegar a hora de montamos um time...
Dar esse passo a mais,
dá um passo e ficar, porque é o que a gente tá vendo desse Aston Villa. Começou a construir aos poucos. Ano que vem, vai ter que carimbar esse passaporte de voltamos pra brigar. E pra carimbar esse passaporte, é preciso ter peças de um calibre ainda maior.
Aston Villa que bateu no saco de pancada da Liga, né? O grandíssimo Luton Town. Grande Luton Town.
Cara, e eu vi esse jogo, tá?
E aí?
Grande foi Luton jogão, Town né? mesmo. Foi...
Não, é. Cara, o Luton Town, ele tá sendo um time...
É o melhor trocadilho. Luta. Luton Town luta, velho.
Não, ele tá sendo um time que tá colocando dificuldade. Colocou dificuldade pro City. Não no jogo da FA Cup. Da FA Cup tomou um pau.
O Arsenal acho que ganhou e empatou no último lance. Sim,
então assim, tem que colocar dificuldade, mas tem sido porrada. Vai ser muito do que vai ser o Vitória nesse Campeonato Brasileiro agora.
Exato. O Yulu Tal... Peraí.
É, pô. Vai ser um time
de que... brigar, né?
Vai brigar e vai tomar um pau de todo mundo.
O Luton Town, cara, ele deu um
pouco... É o time que acabou de vir da segunda divisão.
Ele deu azar que o Everton recuperou os pontos também, né? Porque era o Everton que tá ali com eles. Sim. Só que assim, o Sheffield, pra mim, é o pior time da Premier League. Assim, joga muito mal. O Burnley tem uma identidade que quer jogar bem, mas não tem peças... Jogar bem, assim, jogar com a bola, mas não tem peças pra disputar a Premier League nesse sentido. Então vai cair de novo pra ter que se reestruturar e vai manteve o company, tá no mesmo jeito.
Não, e assim, faz parte de você
tá, bem.
Ter que figurar ali. Pô, você agora, não vai chegar na Premier League e vai ser
mil maravilhas, os né? três que subiram estão caindo, né? Nesse momento.
O que tem acontecido bastante na Premier League, inclusive.
E o Luton tal... É a surpresa positiva, tá, galera? Ah, tá lá embaixo, Matheus. Tá perdendo.
Claro, sim, pô!
Mas tá lutando pra caralho. É um time chato. Jogar lá é difícil. É um ambiente louco. É um time que se ficasse, eu ficaria muito feliz, porque mereceu, velho. Tá fazendo mais força pra ficar do que o Nottingham Forest, por exemplo, que gastou grana pra caralho e não sabe como é que joga, não tem uma identidade. Mas o Luton Town, eles barram nas limitações dele. Mas assim, Ross Barkley, que rodou pro Premier League aí, o Jano Everton, e eu outros times, jogando pra caralho essa temporada, tá jogando muito bem, o atacante Morris também, o Chong, que era da base do United, também tá jogando bem, o time tava perdendo 2-0, 2 gols do Watkins, que por sinal tá jogando pra caralho, vai disputar com certeza o Player of the Year da Premier League, fazer um dos melhores jogadores, né? Jogando pra caralho, fez 2-0, o time empatou, e no finalzinho, o cruzamento pro dinheiro.
Foi o mesmo que aconteceu com o próprio City no jogo da Copa, da FA Cup. Tava tomando 2-0, empatou no 2-2, aí depois tomou mais 4 gols, tudo bem, sei lá, vi. Mas o NC, ele comentou bem aqui, o Luton Town é o América do ano passado. Joga bem, mas perde. Foi bem.
Sim, mas eu acho que diferente do América, eu acho que ele é o América de outros anos.
Ele está se demonstrando mais forte mesmo, né?
Ele luta, velho. É um time arrumado, é um time que é bem treinado. É, o Clark também fez dois golaços contra o City. Um golaço contra o City, mas fez 2 gols contra o City. Vem jogando bem. O Townsend, que também já tinha jogado no Tottenham. Ele pegou jogadores experientes com uma mescla de jogadores que subiram. E é um time interessantíssimo, assim, de se ver jogar. Eu fiquei muito feliz que ele... Se cair, vai cair bravamente. Essa é a palavra.
Vai cair. Se cair, vem forte pra Série B, né?
Gente, pra ter noção, eles têm 7 pontos do penúltimo colocado.
Sim, sim.
Sabe? Ele tá mais perto de sair do que de cair. Tipo assim, se fosse pensar... E eu acho...
Desce aí, Mude. Coloca aí a tabela. Desce aí pra gente ver onde é que tá o meu mano Luton.
Olha lá, 20 pontos, um jogo a menos. Nossa, e pode encostar no Nottingham Forest.
Pode ficar um ponto, né?
Isso porque perdeu as últimas quatro.
Caralho, pode ficar um ponto. Nottingham Forest que perdeu pro Liverpool, né? Tomou 1-0 do Liverpool.
Do Liverpool. Jogo vamos falar isso.
Protocolar, né? Vamos falar, pode falar aqui já.
Então, o jogo protocolar. E aí, só pra falar desse Luton Town pra acabar, uhum. É um time que vai ficar, pra mim, brigando até as últimas rodadas pra não cair e tá tudo certo. Agora, o Aston Villa é... Timaço.
Cara, eu gosto muito do Aston Villa. Desde as últimas temporadas já vem, cara, figurando bem. O Naemiri é brabo.
Muito bom,
ele
treinador.
É muito brabo.
Douglas Luiz fazendo um campeonato absurdo. Ele deu um passe. Ele deu um passe pro gol do Watkins, que foi até no VAR e o VAR validou. Absurdo.
O Aston Villa ele abriu 5 pontos, mas ele tem um jogo a mais do que o Tottenham.
Né? Mas tá jogando muito bem, conseguiu ganhar mais uma. É importante.
Mas assim, Aston Villa que está nesse G4, G5, G6 algumas temporadas, né? Esse é o
e
ponto.
E essa temporada tá praticamente G4 o campeonato inteiro.
Campeonato inteiro, sim. Então, assim, sim. Então é o que a gente fala muito sobre a importância de estar figurando, sim, e você indo aos poucos. Mas na temporada você fica ali mais um pouco, na temporada você já passa mais tempo no G4.
O Aston Villa, diferente do elenco do Newcastle, por exemplo, as peças, a reposição, elas são parelhas. Como assim? O goleiro é o Emiliano Martinez, um goleiro. O reserva é o Olsen, que era o goleiro da Suécia, da seleção, uhum, e da Copa. Lateral, o Cash joga na direita,
sim,
e na esquerda joga o Alex Moreno. O reserva do Alex Moreno é o Dinier, que fez o gol da vitória. Então já temos um nível. Lenglet e Consta na zaga, mas tem o Paul Torres que veio do Villarreal. Tem o Chambers também, que já jogou no Arsenal. Aí no meio de campo, Douglas Luiz, Mac Dean, Bailey e Ramsey. Aí tem Diaby entrando, Zaniolo, que jogava na Roma, uhum, que veio da Itália. Aí no ataque, jogou o Watkins e o Tielemans, mas até o atacante, se não me engano, tá até machucado. Eu vou até pegar aqui. Mas tava machucado. É o... Aqui, ó. Tem o Diego Carlos, o brasileiro. O Buendia, o argentino. O Mingues na zaga. É um time que tem um elenco forte, mais forte que o elenco do Newcastle, mas de uma maneira geral... Óbvio que pra próxima temporada pra jogar Champions, uma peça de um nome mais forte chegando pra compor, cara, pode fazer esse time virar mais encorpado e começar a dar ainda mais trabalho. Mas é o trabalho que a gente falou do Caio. Já tá algumas temporadas nisso. Sim, mas mudando, sim, agora já pro Liverpool, cara.
Foi o Liverpool com um gol no finalzaço, cara, do Davi
Luiz, não foi? Foi o quarto gol. Caralho. Quarto gol nos finalmente da Premier, mais tardio da Premier League, tá, da história, caralho, da Premier League. Gol dele,
quem?
Que define jogos. Darwin Núñez.
Gosto do Darwin Núñez,
temporada, cara. Darwin Núñez, temporada passada, fez 14 gols. Já tem 14 gols nessa temporada. Uhum. Só que teve 5 assistências na temporada passada e essa temporada já tem 11. Então participou pra caralho de gols.
Vitória importantíssima, porque se não ganha esses dois pontinhos da vitória no final, já estaria em vice e o City já estaria em primeiro.
Ai, Matheus, mas o Liverpool passou dificuldade com o Nottingham Forest. O Liverpool tinha 9 desfalques.
Nossa!
9 desfalques. Arnold, Jones, Alisson, Matip, Granvabesh, Diogo Jota, Thiago e Salah, Caio. Então, 9 desfalques. Sim, o Szoboszlai voltou, mas voltava no banco. O Darwin Núñez estava no banco. Ele jogou com Dias, Gakpo e Elliot. No meio, Clark,
nossa,
Gomes. Joey Gomes jogou no meio de campo. E McAllister, Bradley, Konaté, Van Dijk e Roberts. Ou seja, o Klopp meio que se reinventou, não, uhum, foi bem na partida mesmo. No finalmente, escanteio, a zaga tirou. O atacante, ao invés de dar um bico, tentou sair jogando do Nottingham Forest, perdeu o cruzamento do McAllister, se não me engano. E o Darwin Núñez de cabeça fez o gol. Darwin Núñez fazendo um puta campeonato. Essa temporada
muito
dele.
E a galera pega muito no pé dele, né, cara?
Mas o Klopp começou a entender melhor o jogador.
Como utilizá-lo.
Se o Klopp tivesse na próxima temporada, eu diria que o Darwin Núñez vinha pra jogar pra caralho, assim. Uhum. Mas, óbvio, o Salah ainda é o principal jogador, mas o Liverpool tem um elenco muito bom, né? Gakpo, Luiz Dias, Diogo Jota.
McAllister,
o Granvabesh, Szoboszlai. Os caras que entram no segundo tempo, o Endo, foi uma puta contratação certeira, porque é um jogador que vinha bem no estúdio, que ninguém, uhum, falava muito, veio mais barato. É um jogador que compõe muito bem o elenco. Os jogadores da base cresceram tanto e começaram a amadurecer essa temporada, né? Bradley, cara, o Arnold está fora, tem um tempo, o Bradley jogando muito bem. O Joey Gomes e o Clark, que entrou, pô, também fazendo boas partidas. Então, assim, esse Liverpool, ele não convenceu nesse jogo, mas ele vence partidas que não jogam bem.
E esse é o tipo de coisa que você tem que fazer se você quer ser campeão. E
o campeão geralmente vence essas partidas.
Essa partida é importantíssima. Essa partida aí, como eu falei, coloca de novo a tabela pra gente, Mures. Se o Liverpool empata, iria a 61. Então, estaria
um ponto atrás do City, com a mesma quantidade de jogos, sim, e estaria a 3 pontos do Arsenal, que joga hoje. Então, o Arsenal, sim, ganhando o jogo hoje, empataria em pontos com o Liverpool e embolaria muito mais. Ia ficar todo mundo ali, 60... Vai continuar, né? Com o Arsenal ganhando o jogo hoje, vai a 61, fica 63, 62, 61. É. E a gente ainda tem confronto direto de City e Liverpool. A gente ainda tem jogo de volta, City e Arsenal, né?
Sim.
Então, Liverpool e Arsenal já aconteceu? Ou foi pela FA Cup? Eu não me recordo. Ai, vamos dar uma olhada. Mas deixa eu só ler. Consegue colocar na tela aí, Muniz, o superchat do Will que a gente tava falando anteriormente e eu não li, porque mandaram outro aqui. Agora eu lembrei que eu não tinha lido o dele. O Will mandou o primeiro superchat dele aqui, mandou 5, falou: salve, rapaziada. Muito show o trabalho de vocês. Queria perguntar na visão de ambos.
Ah.
Qual seria o top 5 melhores times da Europa no momento? Abraço. Vai, Bayer Leverkusen, Inter, Real Madrid... Liverpool City, né? Liverpool City pra, ou Arsenal mim, e ó, City?
Eu não vou falar que pensando em Champions League nem em mata-mata, tá? Mas assim, os melhores hoje...
Talvez Arsenal
City. O Bayer Leverkusen é o melhor time da Europa. A Inter, pensando em campeonatos principalmente deles, né? A Inter também. A Inter, nossa, eu gosto muito dessa Inter. Eu gosto muito, muito dessa Inter. Eu acho que é um dos times que eu mais gosto de estar vendo jogos agora. Inter, Liverpool e Real Madrid. Liverpool City e Real Madrid. Mas assim, a gente pode botar aí também o Aston Villa.
No top 7 dá pra botar Aston Villa.
Na italiana ninguém. Francês não. Girona também talvez. Não, o Girona tá mal.
Não, agora tá bem mal. Sim, mas assim, pensando temporada, no G7 da temporada, o Girona tá, pô.
Sim, mas a gente pensando... Aí se for botar assim, acho que talvez o Bolonha também pode entrar de
pode
bons
ser,
times.
Pode ser, pode ser.
Mas acho que esse é o top 5. Liverpool City não tem como não estar...
Leverkusen, Real Madrid,
Bayern Leverkusen, Inter, não tem como. Porque não tem como tirar ninguém.
Acho que é isso mesmo. O Felipe Moreira mandou 2 aqui, foi o primeiro superchat dele. Ele perguntou pra vocês, quem é melhor, Mitoma ou Gordon?
Era um Gordon, deve ser o do... Ah, o Mitoma
é melhor. Acho que é o Mitoma, hein? Acho que o Mitoma também, eu falaria
o Mitoma. O Gordon é bom jogador, não é ruim não. Uhum. Mas o Mitoma é mais jogador. O Mitoma é mais... Pro meu time, eu escolho
o Mitoma. O Richard Ribeiro, ele perguntou aqui, ó. Acha um Luiz Dias bom... Ou ele é superestimado?
Não, acho ele muito
bom. Não vejo ele jogando bem há tempos.
Não.
Pra mim é um Anthony da vida. Parece um Anthony da vida.
É porque o Luiz Dias, pra quem não sabe, ele teve o pai sequestrado, pessoal.
A questão psicológica é foda,
ele ficou,
né?
Ele ficou afastado uns 2-3 jogos, depois jogou com o pai dele mesmo sequestrado, e na volta do pai dele ele fez o gol da vitória do Liverpool. Mas o Luiz Dias é um bom jogador, sim.
Uhum.
Eu acho que tem que ter calma. Esses caras estão adaptando a Premier League, cara. E o Klopp, ele entende bem isso. Ele já tá lá há algum tempo. Ele já sabe que tem jogadores que precisam de mais tempo. Não é todo mundo que chega e arrebenta de cara. E a gente tem vários exemplos, assim, vários.
Uhum.
O Salah, o De Bruyne, todos bateram, saíram, depois voltaram e jogaram muito. O próprio Lukaku.
Verdade.
Então, assim... O Gapco tá fazendo um trabalho, o Liverpool tá fazendo um trabalho com ele de calma. Você vai ver, nas próximas temporadas ele vai evoluir. Ele chegou na última ainda, então pós-Copa do Mundo, com todo mundo esperando muito. McAllister, acho que McAllister e Szoboszlai na próxima temporada mais saudáveis, os dois vêm pra jogar pra caralho. E o Szoboszlai já tá jogando muito nessa, o McAllister também. O Liverpool, o Konaté que veio pro Liverpool, começou deslizando. Hoje é muito mais seguro ao lado do Van Dijk. São jogadores que precisam de tempo um pouco. Eu acho que o Doku, a galera tá pegando muito do pé dele do City também, que ele não tá muito bem.
O Lucas perguntou aqui sobre o Doku, desempenho do Doku no campeonato inglês.
O Doku não vem muito bem. Ele não vem muito bem, ele erra muito... Ele participa muito do jogo, mas ele não é muito efetivo no mano a mano.
Tem que botar ele pra conhecer a Marina Senna, cara.
Porque... Peraí, cara. Ele participa muito do jogo, mas ele não tem sido muito efetivo e o Grealish machucou essa temporada. Ai, então o Manchester City tá sentindo muita falta do Grealish, tá sentindo muita falta desse um contra um ali pela esquerda. O Julian Alvarez entrou... Fala do City já, aproveitar. Então o Liverpool não convence, mas
calma, venceu, né? Calma, vamos deixar o City
não, é clássico, desculpa.
Vamos falar do Tottenham.
Só acabar aí, o Liverpool não foi muito bem, e Darwin Nunes fez... Passou e vem com mais confiança para os jogos que vão começar a vir de dificuldade.
Tottenham que ganhou do Botafogo inglês, pô. Os caras estavam ganhando até 80 minutos, 1-0, golaço de falta. Me tomaram 3 gols nos últimos 10 minutos do jogo, pô. Pelo amor de Deus, Dom Sexto. Caralho, como é que pode um bagulho desse, cara? Que isso?
É o galão de Londres,
puta, né? Puta que pariu, mano. Caralho. Mas o Crystal Palace não é um ave também, não? E é de Londres.
Mas o Galão de Londres é o top.
Porra! Está de novo. Caralho, inacreditável o Crystal Palace. Assim, um jogo sem muita gente. É. Timo Werner é um bagulho lamentável. Que maluco ruim, mano. Que maluco horror. Não, eu não sei como você tem a capacidade não é de defender Timo Werner aqui nesse programa.
Fez o gol, pô.
Puta, fez o gol.
De empate, você, pô.
Aí um gol. Eu só não falo que até eu faço porque o Haaland perdeu.
É, isso que eu ia falar.
O Haaland perdeu um gol igualzinho.
Não fala isso porque o Haaland errou um gol ontem. Muito mal.
É, mas até eu faço, pô. É o gol que o Timo Werner fez. Porra, aquele que ele perde, que já perdeu muitos, inclusive, que é ele num 1v1 contra o goleiro, ele já perdeu diversos gols dessa maneira.
Postecoglou bota ele de ponta e não de centroavante,
pô,
né?
Pô, não tem condição, cara. Timo Werner, ele é lamentável, assim, combina totalmente com o Tottenham. É esse tipo de time que ele tem que estar mesmo. Combina, pô. Se tem um jogador que combina com um time, é Timo Werner e Tottenham, pô. Porra!
Pô, não, sabe quem que eu acho que também nasceu pra jogar no Tottenham? O Maddison, velho. O Maddison jogou pra caralho, velho. Eu gosto desse Tottenham, velho.
Então, eu...
É muito
louco. O Richarlison tá machucado ainda?
Tá machucado. Não jogou. O ataque foi Kulusevski, Son e Werner. O Kulusevski não foi tão bem, mas o Son é bola demais, né?
O Son é pica, fez o terceiro gol.
Fez o terceiro, uma tranquilidade,
cara. É impressionante como o Crystal Palace, ele deu uma de Botafogo, meu. Os times fazem parte do mesmo grupo, pelo visto. Esse tipo de... Pô, sabe... Eu entendo que, assim, claro... O Crystal Palace, ele tava se superando a vencer de 1-0 jogando fora de casa.
Mas eu ia falar uma crítica.
O quê?
Cara, esse Crystal Palace, ele é viciado em querer ficar no meio da tabela, pô. Tipo assim, ele
coloca nasceu... Coloca a tabela pra gente aí,
ele Maurício. Quer ficar de boa ali, pô.
Desce aí.
Ele quer... Tipo assim, todo o objetivo dele tá lá embaixo.
Ele tá.
Mas décimo... ele nasceu aí, pô. É isso aí.
14.
Pra não ficar brigando, vai ganhar mais uma, duas, vai dar uma disparada e não vai brigar pra não cair. É tipo... Cara, é impressionante, mas como ele só quer isso, sabe?
Porra.
Tipo, pra mim é muito pouco, ele não almeja. Cara, todo ano, ele tá aí há muito tempo.
Uhum, então
ele
tá bastante tempo.
O dinheiro que ele tá acumulando é uma boa grana, saca? Uhum. Então assim, eu acho que podia ter outros jogadores aí, podia investir melhor, fazer boas contratações.
Assim, cara,
me irrita.
Podia um até pouco, perder, mas o jeito como perdeu nesse jogo é um bagulho assim, de se eu fosse torcedor do Crystal Palace, de ficar transtornado, assim, pô.
Mas
porque tu tomar um empate, eu também, foda-se. Eu tô aqui mais pela zoeira,
mais
por ser o fato do John Textor e os caras darem uma de Botafogo de perder um jogo ganho nos últimos 10 minutos do jogo. E mais de um jeito bizarro, você tomar 3 gols. O primeiro, ok, foi uma puta jogada, não sei quem que passa a bola pro Werner.
Deixa eu dar uma olhada. Pro Werner.
O Werner faz o gol, mas quem faz a jogada é o que faz a assistência. Eu não lembro o nome do amigo. Foi. Deixa eu dar uma olhada aqui no SofaScore,
quem fez a assistência. Eu sei que o Romero, o Maddison, deu um passe por elevação, assim, que o Romero fez de cabeça.
E aí o último gol... O segundo gol, os caras já estão completamente abalados pelo empate. Ficam em choque. E o terceiro, o Son vai lá, e assim, só pra virar a faca ali e terminar a partida, né?
Já, né?
Deixa eu ver quem que foi. Foi o Brennan Johnson. Fez a jogada, assim, bom. Fez toda a jogada do gol. E fala assim, vai, Werner, esse aí você vai fazer. Não tem goleiro? Você vai conseguir fazer. E ele empurrou e fez o gol de empate. Dito isso, o Crystal Palace cringe. Vamos falar, então.
Deixa eu falar uma coisa,
Manchester City, diga.
Que... É muito louco. A gente tá elogiando muito o Xabi Alonso por fazer os laterais serem os principais jogadores do time. Mas o Tottenham também tem os laterais como peças-chave. E o jeito é totalmente oposto. O do Crystal Palace, ele dá totalmente amplitude, constrói, mas ele aparece muito mais da área. O do Tottenham, na saída de bola, eles viram meias, praticamente. Uhum. Eles são volantes barra armadores na saída de bola. Os dois vão vão pra dentro. Um volante desce, sai com três, mas com os dois construindo o jogo. E jogou o Emerson, mas o Pedro Porro, que é o titular, né? O Pedro Porro tá machucado.
Uhum.
Ele não jogou, que é, pra mim, o melhor lateral direito da Premier League hoje. Pedro Porro e o Doge jogam por dentro muitas das vezes. E os pontas são a amplitude do time. Mas muito legal essa ideia do Postecoglou, que vem fazendo também um ótimo trabalho no Tottenham. Todo mundo achava que o Tottenham ia cair muito de rendimento sem o Kane, mas ele conseguiu manter muito bem esse time. Mas vamos falar do que interessa.
Sobe lá na tela a tabela pra gente falar de Manchester City e Manchester United, o derby de Manchester que aconteceu no Etihad Stadium. Onaná defendeu como nunca e Manchester United perdeu como sempre. Um gol
gol bom, assim, que o Heschel vai acertar esse de novo na próxima lua cheia. Um puta golaço, assim. Acabou condicionando a partida, né? O gol foi com 7, 8 minutos. É. Um golaço do Heschel, assim, acertou. Ninguém tava nem esperando que ele fosse chutar a bola. E ele acerta um bico... Não, direto golaço. No travessão, puta golaço. E daí em diante é ataque então, contra a defesa.
Sim, mas o United veio pra isso.
Aham,
uhum, uhum. United, cara, podia ter feito 3-0, cara. Essa que é a grande questão.
O podia não tá não, aqui, não. Né?
Tudo bem. Tô zoando, mas, tô zoando. O treinador, ele arma o time pra uhum, isso. Claro, e o Rashford, claro. Teve uma... Tem duas questões aí que a gente precisa falar. Teve uma que o Rashford, cara, ele foi dominar pra sair cara a cara... Ele ia sair cara a cara com o goleiro, botar a bola na frente, ele tropeça, velho.
Uhum.
E perde um que ia ser o segundo gol.
Bem Marcos Rashford foi isso aí.
E no segundo tempo tem um que ele reclama de falta, que se eu acho que, assim, um lance que é de falta, mas a Premier League não costuma dar, mas eu acho uhum. falta, do Walker em cima dele, que se chama o VAR, é pro Walker ser expulso.
Entendi.
E no início do segundo tempo. E o United, ele... O Ten Hag foi bem no que ele quis fazer, cara.
Na proposta, né?
Tipo, vamos tentar fazer. Isso.
Se a gente fizer um golzinho, cara, a gente vai se segurar aqui,
o
Varane
foi muito bem na partida.
O Naná foi muito bem. O Naná
tava fazendo o jogo da vida dele. Casemiro muito bem na partida. Mainô muito bem na partida. O Garnacho e o Bruno Fernandes conseguindo dar a espetada pro Rashford. A ideia foi bem montada, foi bem estudada.
Dito isso, eles não contavam que Phil Foden estaria muitíssimo aí, bem do outro lado.
Tem
né?
aquilo, né? O Haaland errou aquele gol que era pra ter ido com a cabeça, né? Ele foi
com ele o pé. É porque ele já fez vários sim. desses com o pé.
Mas era aquele mas... Você não errar é com a cabeça.
É que ele o gol. Ele já fez vários desses com o pé.
Mas ele tem mania de. Ele é alto, com né, pé, mano? Ele então vai com o pé, ele consegue vai com assim.
Mas assim, não tinha como perder aquele gol ali que seria no finalzinho do primeiro tempo pra levar o jogo empatado pro intervalo, né?
E perdeu. E aí no segundo tempo, é porque eu costumo... esse pra mim foi o jogo da base, né? Uhum. Aqueles moleques que sente o clássico, o Rashford...
Sente o clássico, sim, o Rashford, o Foden, exatamente,
e o perfeito. Foden me acerta um chute que é brincadeira.
Não, o Foden, né? Ele muito bem a partida inteira, assim, as maiores construções do City no primeiro tempo vieram dele. Eu gosto muito do Foden.
Eu até fiz um vídeo dele.
Eu vi você falando.
Que o Foden é o mais importante do City da temporada, porque quando o Haaland e o De Bruyne estão machucados, ele foi o protagonista aparece, né? No jogo que precisou ontem, que é um jogo pra não perder campeonato.
Claro!
Ele faz os dois gols, ele tem, mano, se não me engano, 18 gols na temporada inteira, mas ele tem 11 na Premier League, 7 assistências, 4 gols na Champions e 3 assistências, ou seja, 7 participações em 6 jogos. É um cara que é muito participativo.
Ele é muito do grupo, assim, ele vai participar em todos os momentos.
Ele é coletivo, exato, velho. Exato,
coletivo. Em qualquer momento da jogada que você precisar que ele esteja, ele vai estar.
Eu imagino a conversa do Guardiola com ele, irmão, eu preciso que você jogue de ponta hoje, demorou. Joga de volante pra mim? Relaxa. Joga no meio pra mim? Tranquilo. Centroavante? Dentro. Cara, uhum. Ele não tem tempo ruim.
Gosto muito do Foden. Ele joga em todas as posições. Gosto muito,
e eu acho
muito,
que o Guardiola é muito louco, que ele constrói, e aí também é um pouco da sorte do Foden, né? Quando ele sobe pro profissional com 16, 17 anos, ele pega o Guardiola. O Guardiola começa a moldar a cabeça do atleta. Aí é loucura,
né?
E o cara desenvolve.
Sim, pra muito. Caralho.
Pra mim, machuca muito pouco.
E só 23 anos, né, mano? Só 23 anos. A gente tem, assim...
4 ou 5 primeiras...
A gente tem... 6
Premier Leagues, né? Já?
Todas essas do Guardiola, né? A gente vai ter muitos anos de Phil Foden pela frente aí, galera.
E ele vem pra ser grande. E pra mim, uma mudança que muda o jogo é o Julian Alvarez, né? O Julian Alvarez entra no lugar do Doku, que o Doku tava mal. Não tava ganhando nada do Dalor, que é um lateral comum, não tava ganhando nada do Lalu, mas entrou o Julian Alvarez, aí depois Foden e o Haaland.
Bom comentário matar. Do Luiz aqui, ó, Phil Foden e Bellingham, os grandes ingleses dessa geração, concordo plenamente,
facilmente.
O Bellingham mais novo ainda, o Bellingham tem 22, né, então a gente tem aí mais uma década, pelo menos, dos dois sendo grandes expoentes no futebol europeu.
É muito difícil, né, eu entendo o Ten Hag ter feito isso e ele...
É muito difícil, claro que é muito difícil.
Que tem Foden e De Bruyne pra meter bola.
Pro Haaland.
Então, né? Sim, porque eu ouvi uma fala do Marcelo Beckler, eu já tava pensando sobre isso, é polêmico, mas o Haaland, ele não é um jogador completo. Cara, ele tem muita dificuldade de fazer pivô, ele tem muita dificuldade de participar com toques, mas ele é um excepcional finalizador.
Sim.
Ele tem uma característica, que é finalizar, e ele encaixa perfeitamente no City, porque o City tem todos os caras pra construir o jogo,
sim,
pra ele.
Sim.
Então.
Pra mas... qualquer que seja, né? O, pra qualquer quem seja que esteja lá.
É, só que, tipo assim, ele, virou, ele começou a se adaptar ainda mais,
claro,
a
esse jogo. Claro, claro, é, porque levando em consideração que a principal valência dele é finalizar, né?
Ele, o City trocou 800 passes nesse jogo.
Jesus.
O Haaland trocou 7. Se um cara. Gente.
É, se o cara que é. Não, assim, o cara, entendeu? Que é o você seu tá grande nome participa tão pouco, né? O que a gente fala tanto de que o grande nome do seu time tem, tende a tocar mais na bola e outras pessoas vão discordar de mim e falar que o grande nome é o De Bruyne, né?
Sim, mas assim, mediaticamente também é o Haaland. Ou acho que o principal talvez seja o De Bruyne, porque o Haaland sem o De Bruyne fica mais carente.
Caralho, o Bellingham tem 20, eu achei que era 22. É, nossa, ele é muito novo.
O Haaland sem De Bruyne é pior do que o De Bruyne sem Haaland, né? Assim, a dupla, o De Bruyne.
Ok.
Né? O De Bruyne, okay, ele consegue meter bola pra outros caras e resolver dúvida, jogos.
Concordo.
O Haaland, ele precisa mais do De Bruyne, mas é um exímio marcador, é um cara que, porra, finalizador, vai, entregar, fez o gol seus, dele, né? Vai entregar os seus 40 gols aí na temporada. E diferente. É, do Liverpool, o City construiu pra fazer a vitória, mas foi um jogo muito difícil, principalmente mentalmente.
Foi difícil.
Se o Foden não acerta aquele chute,
puta, a golaço, chance
do United ganhar o jogo era muito
grande. Sim, tá? Porque o Foden acerta ali 70 e poucos, 50 e poucos.
70,
foi 50 e poucos ou 70 e poucos?
Foi 50
e... 50 e poucos, 50 e poucos, isso. Então, ali no... com o quê? 10 pra 15 minutos...
É, numa bola perdida do United.
Do segundo tempo, e aí muda o segundo tempo completamente, muda o jogo, sim, né? Porque se você vai ali até 70...
Musiala maior em inglês, Musiala é alemão, irmão.
É, se você vai ali até 70, até 75, no 1-0 United, a pressão ela é muito maior e você fica com menos tempo pra virar o jogo, né? Tanto que eles só foram virar 20 minutos depois, numa ótima jogada ali na tabelinha do Álvares com o Foden.
Não, o Foden é muito bom também,
isso,
né?
O Foden, e o Álvares é outro que a gente fala aqui, que também pode estar em qualquer fase do ataque,
e
né?
E o Guardiola começou a moldar a cabeça dele pra jogar de armador, de segundo atacante, de ponta, mano, ele gosta
de 9, de então, falso 9.
O Guardiola, ele tem essas duas peças que dão 5, 6 opções pra ele, sabe? Isso é muito louco. E ele consegue motivá-los ao ponto de você é muito importante. Porque o Álvares foi muito importante, tinha jogado todos os jogos da temporada, uhum, até a volta do Haaland e do De Bruyne. Ele tinha jogado todos os jogos. Então ele foi muito importante, ele é reserva, mas ele é o titular. Ele é titular também, não tem como. E eu tenho certeza que o Guardiola trabalha muito.
É, ele é o 12º, né? Então, e aí acaba ali no United já enfrangado, depois de ter se sofrido a virada, o United mentalmente vai pro caralho e tem um golzinho no final do Haaland, né?
Do Haaland.
Totalmente na vibe do United, assim, ai, mano, o que, que eu faço? Acaba puto esse jogo, né? Logo, foda-se. Mas... aí perde a bola ali, bizarra na zaga, o Haaland, aproveitador como ele é mesmo, pra essas oportunidades de gol, ele quer lá fazer o dele, aumentar as estatísticas, tá certíssimo, matou o jogo, né? Poderia, se ele não faz aquele gol, ele vai que o United acha um golzinho, empata e o City não leva os 3 pontos.
E vamos falar uma coisa, a gente vai falar muito, a gente falou muito do City, papapá, mas tem que bater palma pro United, o jogo do Ten Hag foi muito bom, tá, gente? A estratégia dele foi muito bem traçada, é difícil pra caralho, esse City jogando lá ainda, né, obrigação, o City brigando pra título, conseguiu tirar, brigou, foi um jogo muito competitivo, não tomou pau, foi um jogo que o United perdeu, mas perdeu jogando bem, assim, dentro da proposta executada, postou a defesa muito bem no primeiro tempo, o Naná salvou, sim, mas a única chance muito boa foi numa puta jogada do Foden cabeceando pro Haaland. De resto,
não teve clara. Eu vi estatística desse gol aí que o Haaland perdeu, era 90% de chance de ser gol.
Exato.
Então foi a melhor chance,
de fato. E foi a única chance,
claríssima,
porque o Foden me acerta depois um chutaço. Enfim, então assim, o United ele postou bem, perdeu no detalhe, mas o City é isso, né?
O
detalhe, ele ganha o jogo.
Sim, é isso. Definitivamente, e é o que a filosofia do Guardiola fala muito sobre isso, muito, né?
Pico
do detalhe também. O Antônio, ele comentou aqui, ó, Foden vai arrebentar o Brasil. Teremos aí, final do mês, Brasil e Inglaterra. Inclusive, o Nicolas perguntou aqui, ó, falem como essa seleção inglesa pode ser uma ameaça no futuro com esses jogadores brilhantes que eles têm.
Precisa de técnico pra
ser ameaça. Cara, eu concordo com os jogadores são bons, mas assim, se você não tiver como o Matheus falou, além do técnico, mas toda a construção de trabalho mesmo pra você ter e conseguir aproveitar as melhores valências desses jogadores, e vamos falar de valências já, desses jogadores em conjunto com a seleção, a Inglaterra vai ser o que ela é e não vai ganhar nada, a não ser quando ela tá jogando em casa, né? Veremos aí na Euro. Vamos ver um pouco nessa Euro agora, esse ano, pra ver se vai ser alguma coisa diferente. A Euro vai ser na Alemanha, então se a Inglaterra ganhar, já vai ser uma grande surpresa.
Eu tava vendo, Caio, e
por surpresa que eu falo assim, em relação ao histórico da Inglaterra, não os jogadores.
Ah, mas o United perdeu, mas o Matheus falou que jogou bem. Sim, o United tinha...
Na proposta, né?
8 desfalques.
Nossa!
8 desfalques. Alguns eu acho que é até bom, né? Tipo o Maguire, o Luke Shaw também. Foi bom ter jogado com o Lindelof e também com o Evans nesse sentido. Mas 8 desfalques é mudar muito o time. Então, acho que foi bem sim o nosso querido Ten Hag. Caio, vamos
pro que interessa. Vamos pra Espanha, assim, ó. 0-0 do Barcelona, o Areva, não quero saber, caguei. Contra o Atlético Bilbao, né? Jogando lá no País Basco, 0-0.
Barcelona 0-0.
Caguei, um abraço aí.
Isso, aí você fala o tanto que é chato o Bilbao, né?
Chatíssimo. Nossa. Não. Mais chato ainda é o jogo do Rafinha, não aguento mais.
Não, jogo comentou, do Barcelona é muito...
A gente comentou aqui na sexta-feira sobre ele ser convocado ou não, blá, 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 cansei, valeu, não, chato. Não,
mas eu acho que nem tem... Chato é melhor pra caralho,
um abraço,
do,
beijo,
da vitória tchau. Do Atlético de Madrid, vitória do Sevilla.
O nosso grandíssimo Morata tá perdendo pena.
Normal também, nada de novo.
Nada de novo.
Mas agora, Morata. Antes a Girona perdeu pro Mallorca, não pode.
Ah, e Mallorca que tá pra cair, não tá?
Sabe gol de quem?
Gol de quem?
Copete, Caio. Aquele? Lembra dele? Ele mesmo.
Porra, Mallorca não tá pra cair? Bota a tabela pra
mentira,
gente
aí, né? Não, esse é zagueiro.
Não é outro Copete? Coloca aí lá, liga pra gente na tabela. Vamos falar de um bom desfalque, ótimo. Vamos falar do jogo. Desce aí só pra eu ver se o Mallorca não tá pra cair. Desce.
Eu não sei.
Não.
Não tá.
Tá, pô. Ah, não décimo tá. Quinto. Quantos ali. Pontos? Tá 3 pontos. Desce um pouquinho mais. Tá 3 pontos. Desce um pouquinho mais. Só pra eu ver ali a... Não, não tá. Não tá mais.
Tá 3
pontos
tá
de 8, ir pra é. Boca. Não tá. Tá quase, tá 8. Né? Tá
é,
quase.
O foda é que o Cádiz tem 2 vitórias.
É isso. O Cádiz não tem foda. Como. Então não tá.
Pô, aí
mas
é tá foda.
Quase. Mas não pode, né?
Não, aí é foda.
E aí, e eu acho, cara, falando aqui, sobe lá pra gente na... No G4. Isso, o Girona se... Permanece, mesmo com a derrota, permaneceu na vice-colocação. Sim,
porque o Barcelona,
né? Porque o Barcelona é o Barcelona, desse Barcelona do Xavi ridículo.
E o Atlético de Madrid tá chegando!
E, cara, é impressionante a gente ver assim, nos cara, últimos 5 jogos chato, do Girona, né, como a derrota no Bernabéu os caras sentiram, né? Sentiram sim. A derrota no campeonato, né? Porque a derrota no Bernabéu, essa agora foi a...
É porque o campeonato que era fora do comum, né?
Então, assim, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, sendo
ganhou
que...
Ganhou um só.
Não, sendo que... nos últimos, foram quantos jogos? 27. Nos últimos 5, perdeu 3, sendo que nos últimos, nos 22 anteriores, tinha perdido só 1.
Não, e sabe quem que ganha? Ganha do Rayo Vallecano com 1 a mais, 3-0.
Nossa. Casa. Então, nos últimos, dos 22 anteriores, tinha perdido 1 só, e dos últimos 5, perdeu 3. E a primeira derrota foi pro Real Madrid. Lá no Bernabéu, onde foi resolvido o campeonato, e é impressionante como essa questão anímica e psicológica, ela é totalmente, forte, né? Assim, definitiva. Mais do que forte, ela é definitiva num time que tava indo bem, bem embalado, e assim, ainda assim, é o vice colocado, ainda tá fazendo uma campanha absurda pro que é pro que é a Liga, pro que é o Campeonato Espanhol, né, levando em consideração o G3, né, o Big 3 lá de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O Girona está se sobrepujando o trabalho pífio do Xavi no Barcelona e o Atlético de Madrid, que é sempre aquelas, né, você não sabe onde que ele vai estar, tá, mas ele vai estar tá ali no G4.
Não, o Atlético de Madrid é, como se diz um amigo aqui, o problema do Atlético de Madrid é que ele só perde pra ele mesmo. Exato. Uhum. Ele sempre perde jogos bobos que podem deixar ele deixar de brigar pelo título, né, essa é a realidade. Mas ganhou 2-1, voltou ali. Eu acho que vai começar a embolar, tá? O sim, segundo, terceiro. Sim. Eu acho que o Atlético de Madrid vai chegar pra dar uma baforada aí no
ainda
pescoço
do Girona. Tem Atlético de Madrid e Girona, não tem?
Acho que tem.
Deixa eu ver
aqui. Eu acho que tem Atlético de Madrid e Barcelona os próximos dois jogos. Um dos próximos dois jogos é Barcelona e Atlético de Madrid. Então, só pra ficar claro aí. Mas o...
É, isso mesmo.
Ah, vocês não falaram no Arsenal. O Arsenal joga hoje, irmão.
Arsenal vai jogar ainda, irmão. Tá? Porque, infelizmente, não temos bola de cristal. Mas é
próximo
não
final
dá
de semana. Próximo de semana, então.
No outro, no dia 17. Sem ser então, o próximo domingo, o
no
outro.
No próximo final de semana,
daqui
já.
Daqui menos de 15 dias. Então,
jogo decisivo jogo pra caralho. Jogo
decisivíssimo. Deixa eu ver aqui contra o Girona.
Óbvio que Champions League, emocionalmente, vai entrar esse fator também. Mas o Atlético de Madrid...
Joga contra o Girona em abril.
E o gol do Atlético de Madrid, do Betis, foi do William Carvalho, que deve pintar no Mengão, né, Múlio? Que a gente vai falar no Vasco daqui a pouco, só pra galera ficar esperto.
Mas vamos falar do jogo da rodada, o grande jogo talvez da Europa nessa rodada inteira, que foi Valência 2.
9 meses depois
da Real Madrid 2.
Do ano passado.
Vini Júnior volta, o merdala, né? Com aquele. Com todo o ambiente que se construiu, criou. Né? Se criou com a imprensa e torcedores de Valência. E ele responde em campo, calando a boca desses racistinhas de merda, com uma imagem que vai ficar pra história. Essa imagem, assim, o Vini tem 20 quanto? 23, né? 22, 23 anos. A gente ainda tem mais uma década de Vini Júnior, pelo menos, pela frente. A gente não sabe o tanto que ele ainda vai alcançar e vai conquistar.
Pelo Real, principalmente.
Não só pelo Real, né? Na carreira em si como um todo. Então, assim, será uma das imagens que ficará pra história do futebol brasileiro, de jogadores se posicionando. O primeiro gol que ele faz e comemora com o punho cerrado. Né? Grande símbolo de resistência racial dos Panteras Negras e que continua desde então. Ele faz o gol do 2-1, busca a bola e comemora daquele jeito pra o caos, pra todo...
Era pra falar e pra dar fala.
Claro.
Responder o recado.
Não. E pra enlouquecer a torcida racista do Valência, que fica enlouquecida com uma simples comemoração de resistência. Ele nem... provoca, não faz nada, ele só resiste e do jeito. E é muito foda o jogador e a personalidade que o Vini Júnior é, não só em campo, como ele decide, é o pai do Valência. Valência, vi no SofaScore que o time que o Vini mais fez gol em sobre foi o Valência. Vini Júnior, pai do Valência.
É só assim que vocês tentarem e não conseguirem pará-lo.
Não,
ainda.
Ele foi vaiado em todos os toques que ele teve na bola e mesmo assim continuou.
Teve os gritos
participando.
De mono de novo.
Claro que teve. É um bando de racista nojento.
E que legal ele fazer os dois gols.
Não, do caralho, assim, é uma pena o juiz ter feito a palhaçada que fez. A gente vai comentar já. O jogo começa num 2-0 do Valência, em duas falhas de saída de bola do Real Madrid, né?
E assim,
uma bizarra do Carvajal, a segunda,
eu diria,
inclusive.
Que é muito louco dizer isso, mas desde a vitória do Girona, de 4-0, que o Real Madrid ganhou, é o pior momento da temporada do Real Madrid agora.
Tá.
Porque ganhou de 4-0.
Depois do início, o início também foi meio... E foi ganhando, né?
Mas assim, o pior eu falo de resultado e... De bola.
Okay.
Não tá jogando bem, porque no início eles não jogavam bem, mas ganhava.
Verdade.
E aqui não tá jogando bem,
se você olhar do G...
Ah lá, os últimos 5 jogos ele perdeu, não ganhou 3.
Não ganhou 3, sim.
Né? E ganhou do Leipzig 1-0 sofrendo.
Verdade.
Fala pra mim, amor. Sofrendo do Leipzig, mas ganhou. E
sim, é o que importava, ganhar.
Não importa se jogou bem ou não.
Sim.
Mas na La Liga, acabou que o que a gente vai falar do juiz não interferiu na La Liga. Porque o Barcelona empatou e o Girona perdeu, então não perdeu vantagem,
interferiu,
sabe?
Interferiu pela questão do vermelho que vem depois, né?
Sim,
mas a gente vai comentar
mas, assim,
sobre.
De questão de pontos, acho difícil. Mas assim, esse Real Madrid não ganhou o último jogo com o Modric fazendo um gol no finalzinho contra o Sevilla. E não jogou bem contra o Sevilla.
E se ganhasse
Sevilla.
Esse também seria um gol no finalzinho,
exato.
Né?
E não jogou bem contra o Sevilla. O primeiro tempo contra o Valencia não foi bem. Aí o Vini me acha um gol e depois faz outro, que é o 2-2. E a partir daí, o Real Madrid começa a atacar, mas o jogo era lá e cá.
Era lá e cá, o jogo foi lá e cá.
O Lunin fez uma puta defesa no chute.
O Lunin fez várias boas defesas, assim. Né? Depois do 2-0, o Vini, ele diminui no finalzinho do primeiro tempo, que é ótimo. Faz o Madrid voltar pro jogo mais cedo e ir pro vestiário já com a cabeça na virada do jogo, né? E de novo aqui, muito importante...
Obrigado, Mules, que o amigo tá querendo fiscal de agradecimento aqui.
Muito, muito interessante, assim, o Vini ter sido o grande personagem desse jogo, porque ele foi.
Se ele faz já o 3, ia ser maluquice.
Nossa, se ele faz o hat-trick, ele tinha que mostrar a pica. Sério, tinha que mostrar a pica. Porra, não tem como. Assim, não poderia fazer. Mas na moral, ia ser do caralho. Infelizmente, os deuses de futebol não nos presentearam com isso. Mas ele faz o 2-1. Numa boa jogada. Quem que é? É o Valverde que faz o cruzamento? Acho que é, Valverde. Né? Valverde faz o cruzamento, a bola passa pelo Rodrigo e ele empurra a bola pra dentro. Na volta do segundo tempo, a gente já tem um Valência mais cauteloso na vibe de não quero perder o jogo e o Madrid mais pressionando, né? Quando ele faz o 2-2. No 2-2, aí que vira o Deus nos acuda, né?
Não, aí vira uma baderna o jogo. E é o melhor juiz da La Liga, né? Considerado por eles o melhor juiz. E não fazia uma partida ruim.
Uhum.
Até a cagada do final, né? Que tava o 2-2 e o Valência atacando, e o Real Madrid atacando, era lá e cá, lá e cá, lá e cá.
Aí teve um penal.
Penal.
Né? Ele marcou um penal, que foi,
não foi,
que o VAR tirou.
E ele realmente voltou atrás e ele viu que não era. E aí o escândalo. Aí teve o cara que quebrou a perna. Então,
e aí eu acho que é isso que entra a questão dos acréscimos. Ele dá 7 de acréscimos no segundo tempo. Ocorre o penal, que não ocorre, né? Ocorre a marcação do penal. O VAR manda a revisão, ele vai ao monitor, revisa. E ele não dá minutos adicionais aos 7 que ele já tinha dado. Nessa questão, é o Modric que cobra o escanteio, eu acho que é. Tem um escanteio, bate, rebate, então, a bola
volta. Eu ouvi uma frase e eu concordo. Ele fala, pelo que o galera falou no VAR, que ele fala escanteio e vai acabar.
Entendi. Mas ele não
então, bateu o escanteio. A bola sai da área, ele acabou. Mas a bola sai da área, o cara pega a bola, vai pro cruzamento e ele apita na hora que o cara vai cruzar. Então, tipo assim, quando o cara cabeceia a bola, ele vê que a bola vai pro cara do Real Madrid, ele termina, acabou. Ninguém diferente. Fala nada. Ele deixou o cara dominar, ele deixou o cara dar o tapa na frente e quando o cara vai cruzar, ele termina.
Aí não tem como.
E aí, o que pra mim é pior, se ele termina e os caras do Valência seguem a vida?
Não, mas eles continuaram jogando.
Os caras do Valência continuam concentrados, continuam na jogada, continuam dando a vida, dando carrinho. E gol do Bellingham. E nesse gol do Bellingham, ele já não podia mais voltar atrás.
Não tinha o que fazer, já apitou, irmão. Já apitou. Não, não é tão bagunça assim, né?
Foi com a bola no ar. A bola não tinha saído do pé do cara, mas foi na hora que o cara ia cruzar. Que assim, é outra jogada. A partir do momento que o escanteio tirou a bola, acabou.
Acabou
é uma jogada. O cara pegou, driblou, foi pra próxima jogada.
Você não pode deixar o cara driblar e estar em movimento de ataque. E aí você vai apitar? É loucura, é completamente loucura. E é o que o Luiz falou aqui, melhor juiz. Esse que
ele foi
aclamado como o melhor juiz. O foda é que
ele foi bem na partida e aí foi mal demais.
Mas essa é a questão, né? Justamente...
Aí não foi bem, porque ele interferiu, isso, né?
Você interferir...
Mas os caras... O Theo Beckler falou que ele apita os principais jogos da Champions, pra você ter noção.
Entendi. Então... Ele é um dos melhores... mas aqui a gente tem isso aqui no Brasil,
não, pô. Gente, assim...
A gente tem aqui Daronco e Klaus, que são os melhores do Brasil e apitam várias partidas importantes de Libertadores e fazem
gol
de
verdade do gol, pô. Vou falar. Gente, pode errar, tá? Não tem problema
errar.
Não é isso. Ah, o juiz vai errar. Não vai acertar sempre. O VAR tá ali pra ajudá-lo, igual foi no pênalti. Voltou atrás, foi bem, foi humilde. Num ambiente hostil, poderia ter pipocado, não pipocou e tirou o pênalti. Mas, o que eu tô falando é... Esse tipo de lance, ele não pode errar. Porque é muito bobo.
É
básico.
Sim.
Ele pode acabar antes... Ou então deixa a bola seguir pra bola na área, irmão. Sabe? Deixa a bola seguir, então. Ah, passou 20 segundos. Foda-se,
pô.
Deixa a bola seguir,
velho. E quantas vezes isso já aconteceu? E esses 20 segundos
você não vai ser cobrado. Porque você vai falar, ainda assim é jogada de ataque, correto?
Sim. Então, assim, é muito pior, muito mais prejudicial.
Ele quis ter muita personalidade.
Você apita, eu sou o pica, vou apitar e sai um gol. Do que sai um gol e, foi porque tem mais 35 segundos a mais.
Mas se o cara tirar a bola, nada acontecia. Mas o cara não tirou a bola e o cara fez o gol.
Irmão.
Então, tudo aconteceu.
Exatamente.
E aí, depois disso, tem a interferência, acabou o jogo, todo mundo fica muito puto, vai lá embaixo que o Bellingham é expulso, não sei o que, o Rudiger toma cartão amarelo ou vermelho, aí vira uma confusão.
O que o Guilherme falou, na hora que tirou o escanteio, apita isso.
Acaba,
O cara, escanteio, cabeceio pra fora da área, pipi, acabou o abraço, acabou o jogo.
Mas, de uma maneira geral, é resultado por resultado. Eu acho que não vai interferir, acho que o Real Madrid vai ser campeão, a Liga vai seguir assim. Mas... Um jogo chato, porque por tudo que... todo o ambiente que envolve, todo o contexto do Vini Júnior, todo o contexto do resultado, a virada ia ser muito foda.
Ia ser muito foda.
Pra esse contexto, essa resposta. O Bellingham, mais uma vez, mostrando ser muito decisivo nos principais momentos do time, da partida. Então, pra gente finalizar, não venceu, não convenceu,
mas fez a sua parte, né? Merecia
ganhar
pelo assim, levando em consideração o que foi a história do jogo, a começar a partida tomando um 2-0 já no primeiro tempo, você teve um resultado benéfico, levando em questão a história do jogo, né? O André, ele comentou aqui, ele marcou um pênalti inexistente. Não achei que foi bem. Mas acabou por revisar, gente, essa decisão.
Tem situações que parece que quando você tá em campo é pênalti pra caralho. E eu não achei que ele foi maldoso, porque se ele fosse maldoso, ele dava o pênalti.
Uhum.
Ele deixava o pênalti.
O Bino comentou aqui, a Liga está se esforçando para ter o selo arbitragem brasileira de qualidade. Não, mas aí é só... se você não colocar como profissional, não sei lá. Lá é profissional? Deve ser, né?
Não sei.
O Fernando comentou aqui, a arbitragem espanhola é a pior da Europa. Pô, pior que a da França não é não, hein? Vou te falar. Não, a
da França é muito ruim.
Puta
que pariu. Da Alemanha eu acho que até ok. Da Itália, às vezes, também tem umas
patacoadas. Mas acho ok. Não é tão
absurdo. Da Inglaterra é boa. O problema é que os caras querem ser...
Os caras querem ser a estrela.
Querem ser personalidade demais. Os caras querem ser a estrela. Mas é um futebol que não para o tempo todo, é legal de seguir. Mas
dito
é isso.
Dito isso, eu gostei assim, do resultado pelo símbolo. O símbolo que foi o que o Vini fez nessa partida, de não ter abaixado a cabeça, de não ter sentido o ambiente hostil desses racistas de merda e ter... respondido na bola, não só ter participado e não ter feito os dois gols, ter comemorado do jeito que ele comemorou, no segundo gol, inclusive, que é ele falar aí. E aí, fala mais então. E quem fazia
muito assim era o Reinaldo Galo, fala
mais,
né?
Exato, sim. Fala mais aí, é que eu quero ouvir vocês falando merda. Então, foi o símbolo que esse jogo traz pra história do futebol. Yeah. E vai ser um jogo lembrado.
É um problema da sociedade.
Vai ser um jogo lembrado pro futuro. Veremos essa foto mais vezes e foi do caralho. O Vini é um personagem muito foda. E
o jeito que ele se comporta,
ele é
como
caralho.
Ídolo, e porque também é questão de personalidade, tá?
Claro,
não é só porque trabalham ele pra ser.
Claro.
Não é só porque trabalham ele pra ser assim, não. É uma questão de personalidade e ele se porta e ele gosta de se portar e de fazer valer essas causas. Então, muito foda.
Importantíssimo.
Muito foda um jogador desse tamanho brigar tanto nesse sentido,
claro,
né, Caião?
Sem dúvida. É isso. Dito isso, ó, já tem vários. Vale, voltamos
daqui a pouquinho e.
Vai atrasar, que é semana coisas, que vem. Você já sabe como é que é. Então é isso, ó. Pega aí, prepara teu almoço. Já esquenta bastante pra ele dar aquela esfriada, porque vocês sabem, né, que vai dar aquela atrasada de leve. É isso, um beijo. Tchau.
Tchau.